Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitada. Tá sujo aqui, Lene? Que eu tava comendo um amendoim,
não,
hein?
Tá de boa.
É, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais vendável do que a nossa.
Exato.
Você entendeu? Vendável?
Ele é um marco.
Se ele pensou em venda, é o cara, velho.
Total.
É, né?
Quer vender...
Chama é o Rutger Hauer,
o androide das vendas Botini.
Tentamos achar outro ator parecido, mas eu não lembrei.
Eu não lembrei também.
É um cara que fez o pai do Brad Pitt em um filme, cara. Você vai lembrar. Hoje ele tá parecendo...
Uma múmia.
É, tá muito velho, mas, meu, ele era o galanzão.
Ah,
Butch Cassidy and Sundance, quem
já
é?
Já sei.
Sim.
Robert Redford.
Redford. É o nosso Robert Redford.
Ó, gostei. Essa é uma comparação boa, hein?
Boa.
Achei legal, boa.
Rogério,
boa, obrigado.
Boa. A gente tem que agradar os convidados logo de começo.
Ele participou também do Vingadores, também, o...
Vingador, ele fez um papel lá?
É verdade.
Ó, antes de falar com o nosso convidado, como que o pessoal participou? Hoje é aquele dia especial dos membros,
dos
né?
Dos membros, a galera lá no Telegram manda pergunta pra gente, pergunta, comentário, jabazão pra ajudar nós.
Exato.
Né? E aí a gente
pagar a conta da luz, ajuda a gente aí, né?
Tá precisando.
Então vamos lá?
Vambora?
Não sei se te avisaram, Ciro, eu sou um cara muito... Como que é a palavra? É interesseiro, né? Eu queria achar uma palavra melhor, mas sou interesseiro. Eu não fiz esse cenário aqui de graça. Tudo aqui é presente do pessoal que me vê. Ó,
tô sabendo.
A máscara aqui do Mr. M, tem a caneca do Danilo antiga, e aí a gente vai recebendo. E eu quero saber se você me trouxe meu presente inútil.
Ah, eu não trouxe um, não. Eu trouxe dois presentes. Ai, Botini, quanto presente, Botini. Olha, ele é inútil porque ninguém mais usa. São dois CDs.
E eu acho que eu não tenho nenhum aparelho pra tocar. Você tem ainda toca CD?
Não tenho. Isso aí eu tenho. Esses dois eu guardo porque são CDs que eu mesmo lancei no tempo em que eu tinha um programa de venda de CD no Shoptime, que aliás era um mega sucesso, vendia horrores.
Era um programa só de venda de CD?
Só de venda de CDs, chamava CD Mania, vendia muito, assim, era uma loucura. Aí, com essas vendas todas, eu pensei, vou lançar um CD. Aí você deve perguntar, mas você canta, Botini? Pelo amor de Deus, não.
Ué, e você não. Lançou CD?
São dois CDs com coletâneas de músicas dos anos 70 e 80, que era o produto que mais vendia.
Tá meio Bryan Adams aqui, hein? Bryan Adams aqui, olha.
Muito.
Mas olha, isso aí é antigo, hein? Esse é de 1999.
Nossa.
É no tempo que CD era um mega sucesso.
O Paquito, que não tá aqui, acho que ele foi abrir o portão lá, ele não tinha nem nascido, nasceu em 2001.
Né? Não tava nem no saco ainda.
A gente sabe bem que é isso, né? E eu, cara, teve uma época que eu era viciado em comprar CD. Eu tinha 600 CD.
Eu tinha perto de 1000. Não, porque eu sou um cara...
Eu não sei onde foi parar tudo.
Não, nem eu. Fui dando, fui jogando, porque não dá mais. Tá tudo hoje no streaming, né? Tudo tá no Spotify. Aliás, eu adoro
eu
essa
também.
Coisa do streaming.
Mas
amo.
Tem a parte boa pra nós que pegamos esse negócio de ter... Porque era gostoso, né? Você abrir...
Gostoso era LP. Não, eu lembro quando eu sou rock and roll total. Então, quando eu comprava discos do Kiss, que eu sou Kiss maníaco, ou discos
Queen,
do...
Eu lembro
Queen,
do primeiro Queen,
amava, AC/DC. Eu pegava, lia todos os encartes. Eu lia 30 vezes, via as fotos, era incrível.
Não, você ficava escutando e ficava...
Lendo
a... Curtia porque era um dinheiro sofrido e você não era assim, comprava 5, 6,
não.
Você comprava... disco. Tinha que escolher muito. Chegava lá na loja, ficava lá.
Punha pra ouvir. Ah, essa música é legal. Não, esse disco é ruim. Então,
o vendedor
ficava
te olhando feio quando você tava escutando muito disco. O cara veio aqui só pra escutar, né?
É verdade, mas era um cliente fiel, porque eu ia todo mês.
Você comprava onde?
Cara, comprava na Breno Rossi, eu nasci em São Paulo.
São Paulo.
Comprava na Breno Rossi, depois eu comecei a ir na Woodstock. Eu ia em tudo quanto é loja. Lojinha pequena.
Caçar.
E eu adorava essa coisa da foto grande da banda. Depois, quando virou CD, eu já achei que perdeu um pouco a graça.
Perde um pouco.
E hoje é zero graça, né? Mas ganhamos em praticidade.
Hoje quem ouve e não é dessa época, ela nem entende as músicas como uma coisa só. Ela escuta a música, né? Às vezes ela tá no meio de uma playlist, ela não entende que antigamente tinha um trabalho em cima de um CD, um conceito, né?
Isso. Vamos criar um álbum conceitual.
Exato.
Todas as músicas tinham lá sua função.
E as fotos, a capa, tudo tinha a ver, né?
Não, esquece. Hoje é... Você
consumir,
ouve,
é um arquivo,
vamos
né?
consumir. Mas é bem prático, viu, cara? No iPhone eu já levo 1 milhão de músicas, eu faço um monte de listas, cada lista
pra viagem,
pro momento.
Né?
Pra viagem, pra avião, cara. É sensacional.
E tinha as confusões quando você comprar disco também, né? Eu lembro que uma vez, eu já contei aqui, né, Lene, que eu pedi na loja lá em Santo André, no Calçadão. Cheguei, eu lembro exatamente a loja, aquelas lojas enormes, tipo Saldão, sei lá o quê. Falei, eu queria o CD do Jerry Adriani. Aliás, eu contei o final da piada, né? Eu quero o CD do Joey Satriani. O cara veio com o Jerry Adriani. O cara confundiu o Joey Satriani isso com o Jerry Adriani. Eu falei, vou levar, né?
Mas o cara não
devia nem... Doce amor, não é isso ou não?
Pô, mas sabe que o Jerry Adriani foi nesse programa aqui, no CD Mania, no Shoptime, foi um mega sucesso, né?
Sério?
Nossa, ele cantou, eu levava os convidados, e alguns cantavam músicas e enfim, criavam um repertório, faziam um show pra vender o CD. E o Jerry Adriani foi incrível. Foi incrível. Pô, com aquela voz meio Renato Russo, foi ótimo. Foi
você bem pegou, legal. Pegou a fase de ouro, né? Da TV, dessa parte de venda. Sim. Mas eu quero voltar lá atrás. Vamos voltar lá, Ciro.
Vamos lá.
Ciro, agora Ciro, você é o outro Ciro famoso. Agora depois do Ciro Gomes, né?
Não. Não me misture com política, por favor. Isso aí dá um trabalho.
Como que é? Você nasceu... Você queria ser o quê quando você era criança?
Eu queria ser cantor de rock.
É?
Cantor de rock. Eu sempre, desde os 15 anos eu ouço rock and roll, de novo Kiss, e Van Halen, Queen. Eu queria ser...
Era uma época que todo mundo queria ter uma banda, né?
Todo mundo. Que coisa, né? Hoje em dia...
É youtuber. Hoje em dia.
Que eu quero ser influencer. Ou youtuber. Mas eu não. Eu queria ter raiz. Queria ter uma banda de rock. Tive uma banda de rock.
É?
Formei uma banda de rock. Eu era cantor, guitarrista, compositor. Tinha um meu colega baixista. Tinha... Éramos quatro. Isso eu não gostava de fazer cover. Eu queria compor.
A gente
compunha hard rock nacional, tocava. Já tinha algumas pessoas que assistiam o show,
mesmo.
Tudo em português. Mas é difícil, né, cara? Pô. Eu queria... Não era um amor genuíno à música, que também existe, mas eu queria ser um cantor de rock, fazer disso um projeto comercial.
Entendi.
Queria fazer turnê,
show lotado,
turnê, ganhar dinheiro com eles. Botei. O nome da banda era Proteus. Meu sonho era Proteus. E nem a minha mãe me ajudava nisso.
É?
Porque chegou um momento que ela falou assim: olha, filho, não é por nada não. Eu sei que você gosta de música e tal, mas é melhor parar, porque você é desafinado demais cantando.
A mãe deu uma dessa?
Quando a mãe fala...
Se a mãe falou,
é porque é verdade. Mas eu acho também que por trás disso, dessa crueldade materna, tinha uma coisa assim, que não dava grana. E eu vivia pedindo dinheiro pra ela. Por trás disso, tinha um desejo assim, vai trabalhar, múmia. Vai fazer alguma coisa de útil. E aí eu larguei. E virei vendedor, locutor de rádio. E ainda bem, né? Escolhi um caminho.
Mas como você começou?
Começou
como locutor?
Eu comecei como locutor de rádio, porque quando eu larguei a banda, eu queria ter uma atividade legal. Eu não queria aquela vida burocrática,
terninho,
de escritório,
gravata,
telinha. Até
fazer...
porque eu já tinha passado por isso.
Ah,
eu,
você chegou
eu comecei a trabalhar?
A trabalhar
muito cedo. No dia que eu fiz 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar como office boy.
É?
Na Matarazzo. Então eu trabalho desde muito tempo. Então eu não queria voltar para esse mundinho convencional. Eu queria algo diferente. Uma namorada minha da época, que também tocava e tal, ela falou pra mim, olha, você tem uma voz legal, você podia ser locutor de rádio. Eu pensei, de onde essa doida tirou essa ideia? Mas de repente...
Mas acendeu uma luz na sua
cabeça. Sim, foi incrível. Eu parei e pensei, bom, comecei a refletir, isso é uma ideia legal, porque deve ser um trabalho legal. E aí eu fiz um curso de rádio no Senac em São Paulo, que foi ótimo. Eu arrumei emprego através de um amigo num shopping center, no Brás, também em São Paulo, como locutor. Eu ficava na cabine, lá no canto esquerdo do estacionamento, aqui, com o microfone anunciando. O senhor que tem o automóvel, Monza, placa não sei o quê, por favor, seu carro está atrapalhando a passagem, etc. Então, fui locutor durante um ano desse shopping. Depois eu pensei, não, agora vamos para uma rádio. Eu fiquei caçando rádio. Batia na porta, toma não. Batia na porta, toma não. Até que abriu-se uma porta numa rádio em Santo André, tua terra.
Sim.
97 FM, que era uma rádio de rock.
Eu lembro bem.
Super incrível, foi
era
demais.
Era uma torre, tinha uma balada também embaixo lá. Não tinha,
tinha uma balada lá embaixo, era um prédio redondo com uma antena em cima da rádio.
Exato.
E a gente, foi demais, cara. Foi uma época que eu fiquei lá uns 4, 5 anos.
E aí você se achou?
Me achei. Quando eu entrei naquele estúdio, vi o microfone, apertei o botão e comecei a falar. Errei pra cacete, demorei pra aprender. Mas eu pensei, olha, que bom, eu tinha 23 anos. Olha. Pensei, esse é o meu caminho. É isso que eu vou fazer na minha vida inteira, porque é legal E eu senti também, de maneira intuitiva, que isso aqui tem uma força, cara. Sim. Um poder, assim, de influenciar pessoas. Eu fiquei deslumbrado. E nunca mais parei.
Mas aí você foi estudar o quê?
Eu fiz jornalismo. Jornalismo. Mas não terminei.
Tá.
Porque eu só comecei a faculdade de jornalismo porque minha mãe insistia demais. Ah, tem que estudar, tem
meu
que estudar.
Meu pai também, tem que ter um diploma.
Tem que ter um diploma. É. Eu acho que
coisa
tem que ter.
Coisa da outra geração, é.
Sim, mas tem que ter mesmo. O de jornalismo hoje nem é mais necessário. Mas eu parei no meio. Porque eu já trabalhava em rádio, eu já estava indo para a TV. Eu pensei, se eu ficar preso na faculdade, eu vou perder muito tempo aqui, não vai dar certo. Mas eu recomendo, ó, tem que estudar, hein? Aliás, é o que eu falo pro meu filho, que tem 19.
Ele faz
economia.
Ah, isso que eu ia falar, já tá encaminhado.
Tá então. Encaminhado. Eu falo, bicho, tem que estudar, tem que ser graduado. Depois você faz o que você quiser.
É, exato, né?
Mas se tem a oportunidade de estudar coisa para poucos no Brasil, o que é uma pena, vai e estuda e vai com seriedade. É. Mas aí, tava indo pra TV, né? Eu queria ir pra TV, tava na rádio. O que eu vou fazer na TV?
O que tinha de opção naquela época?
Então, eu não sou ator. Eu pensei, eu não sou ator. E nem tenho a menor pretensão de ser ator. Eu seria um canastrão horroroso como ator.
Me dê essa jujuba, por favor.
Seria assim. É. Eu só sei interpretar a mim mesmo. O meu personagem, Botini. Então, aí eu... Cara, no acaso, né? Muitas coisas vêm do acaso. Mas aí você tem que estar ligado. Porque as oportunidades, elas surgem. Mas você tá conectado. Aí você aproveita.
Eu concordo com isso, porque... Você olha pra trás e fala, meu, como aconteceu isso? Só que você tava preparado pra aquilo, senão ia passar aquela chance, você não ia...
Você ia nem ver, não ia ver. E aí eu tava rodando os canais de uma TV no sábado, parei na TV Gazeta, em São Paulo, e me deparei, cara, com um programa de vendas, de automóveis. Cara, isso é 1992.
Olha só.
Olha isso. E muito tempo. E eu olhei pra aquele programa e pensei, opa...
Era um cara com
microfone? Era um cara, vários apresentadores, sei. Cada um numa loja, com um microfone, durante 2 ou 3 minutos, rodando a loja, meio improvisado, falando alto, falando rápido, animado e falando de oferta. Esse carro custa tanto, esse custa tanto. Aí batia papo com o gerente.
Faz uma...
Batia papo com o vendedor, dá um desconto. Eu pensei, cara, que coisa legal, é meio rádio.
É.
Aí eu peguei o telefone da produtora que comprava espaço na TV Gazeta. Marquei uma reunião, os caras me receberam, aliás, de maneira muito simpática. O nome da produtora era Mattel, o nome do programa era Auto Shop.
Ah, lindo.
Falei com o diretor lá e, cara, me vendi, eu não sabia, mas eu já era vendedor. Me vendi, falei, simpático, sorridente, ainda cabeludo.
Ah,
né?
Você tava cabeludo?
É, o cabelo era remanescente ainda do rock. Mas beleza, ele falou, mas com esse cabelo não tem problema, eu prendo, eu faço qualquer coisa.
Eu corto,
vambora. Uma semana depois o cara me liga. Olha, vamos gravar um teste amanhã, porque estamos pensando em colocar mais um apresentador e você veio na hora certa.
Olha só.
Aí quando eu fui gravar o teste, é claro que como não tinha muito jeito com câmera, não tinha prática nenhuma, mas com microfone já tinha alguma experiência. Aí foi bom, me contrataram na hora. Vamos! Aí comecei
já,
a treinar.
Já rolou, então?
Já rolou, na semana seguinte
e
já tava
gravando.
Teve que
cortar o cabelo mesmo?
No começo, não. Fiz rabo de cavalo.
Tá.
Que hoje eu acho horrível. Eu vejo fotos minhas da época, eu penso, pra que essa peruca do capeta?
Parecia peruca?
Não, é um cabelo grande com um rabo de cavalo.
Ah, que coisa.
Não. Pra que essa peruca, né? Tira.
Entendi.
Aí eu cortei, ficou bem melhor. Não, não mais bonito necessariamente, mas mais vendável.
E você de cara também já gostou, como na rádio, você também se sentiu,
cara,
bem fazendo aquilo.
Demais, ô Vilela, demais. Eu achei incrível. Eu pensei assim, cara, agora além do microfone, tem também uma câmera. Exato. E agora eu vou aparecer, coisa de exibido, né?
É.
E engraçado, eu não tenho essa coisa de ser exibido. Inclusive, pelo contrário, durante a minha infância e adolescência, eu fui muito tímido.
Era tímido?
Muito retraído. Mas aí quando eu entrei no mundo da comunicação, parece que uma outra pessoa se libertou.
Entendi.
Foi demais. Foi bom.
E aí esse programa você ganhava da produtora, não
ganha...
era
da Gazeta. Eu não era funcionário da Gazeta. Eu ganhava da produtora. E trabalhava,
aí?
trabalhava. Fiquei anos fazendo isso.
Pesado.
Era pesado o ritmo, porque era todo dia naquela época.
Todo dia?
Quase. 4 dias por semana. Ah. A gente gravava muito e ia ao ar no fim de semana, no
Entendi.
Sábado e no domingo. Mas tinha que gravar muito, o programa era longo, mas era bem legal. Só que a gente passava o dia inteiro, a equipe juntinha numa Kombi rodando pelo trânsito amigável de São Paulo.
Ia para uma loja, ia para outra.
Ia para uma loja no Morumbi, depois ia para outra em Santo André, depois ia para outra em Santana. Era terrível, cara. Muito. Kombi, né? É. Quando faz frio, a Kombi é gelada. No calor, a Kombi é um caldeirão. Então é um terror.
Cara dirigindo aqui, né?
Ninguém de cinto de segurança, óbvio.
Claro, naquela época, que cinto, o quê, né?
Vambora, é aí, ó. Pisa, vamos lá, estamos atrasados.
Pega fogo, o pessoal não sabe, mas aquilo pega fogo, né?
E vira com muita facilidade. É. Mas, cara, a gente se divertia tanto lá dentro daquela porra, daquela Kombi, e também na loja, quando chegava, que valia tudo a pena, tudo. E era uma nova descoberta, né? Uma nova atividade. Pô, era demais. Foi muito bom. Esse começo, eu, tanto na rádio quanto na TV, eu lembro com muito carinho.
Você
foi bem
com
legal.
Quantos anos nessa época, então?
Eu tinha 27. 23 na rádio e 27 quando comecei na TV.
E aí? E depois disso pra...
Depois disso eu segui. Fui fazendo. Eu tenho esse hábito de ficar muito tempo nos lugares onde eu trabalho. Hoje tá, caiu em desuso, né?
É, hoje em dia...
Total, não... imagina. Eu fiquei no Shoptime 25 anos.
Nossa, uma eternidade pra hoje em dia, né?
Uma eternidade.
Meu pai acho que trabalhou também, sei lá, 30 e tantos anos no mesmo lugar. É, não existe mais isso.
Não existe, não existe. Mas eu fiquei, eu gosto, eu gostava pelo menos, né?
Eu dei aula 17 anos numa escola, na mesma escola também, é muito tempo, né?
É muito tempo. Você meio que se habitua com aquilo, né? E chega um momento que você não, nem tá mais gostando tanto, mas
exato,
fica.
Mas ficando,
vai ficando, essa é a parte ruim, né?
É.
Quando eu me toquei que eu tinha entrado nesse momento no Shoptime, eu falei, não, chega, chega.
Mas quando que você vai pro Shoptime? Tem alguma coisa entre esses dois trabalhos que você faz?
Tem, eu sempre fui um cara de conciliar tudo, eu gosto de trabalhar.
Vai
eu sou,
pegando.
Sou um cara produtivo, vamos fazer, vamos vender. E aí, uma amiga minha, Viviane Romanelli, sensacional, que trabalhou comigo no Shoptime muito tempo, antes disso ela trabalhava comigo nesse programa de automóveis, né, no Auto Shop. Ela é do Rio. E ela vinha pro Rio, do Rio para São Paulo para gravar o programa. E um dia ela me falou, conheci um diretor da Globo que me contou que a Globo está lançando no mercado um canal de vendas, um canal, um Home Shopping Network. Uma coisa muito antiga e comum no mercado americano, mas na época muito nova no Brasil. Não tinha nada parecido. Sério? Não é possível. A Globo vai lançar um canal de vendas.
Tinha
o 011, 1406. Tinha isso. Mas isso era muito ruim. O Shoptime veio com uma proposta séria.
Exato.
E aí, quando ela me falou, eu pensei, pô, se isso não for pegadinha, eu vou gravar um teste. Cara, aí como eu já fazia isso há alguns anos, isso foi em 95. Quando eu cheguei para gravar o teste, o diretor, que era um cara fodão da Globo, inclusive, ele olhou... Porra, você já faz isso há muito tempo? Eu falei, alguns anos. Você é perfeito. Não perfeito, mas para o que eles buscavam naquele momento, o encaixe era perfeito. Porque eu já fazia, já tinha prática, já ia chegar fazendo da maneira correta.
Exato.
Aí ele falou, vamos te contratar. Passou nem um mês, eu já estava no Rio assinando contrato e começando a gravar. Mais um começo legal, mais um projeto que eu peguei no iniciozinho. Foi muito bom também.
E lá você ficou quanto tempo?
25.
Ah, esse já direto, sem sair?
Sem sair. Aí eu já mudei para o Rio, meio que larguei o que eu fazia aqui em São Paulo, apostei tudo, vamos lá, Shoptime vai me abrir portas. E no começo, de fato, ele estava um canal na TV a cabo, na época era multicanal, depois que virou NET.
Ah, é verdade.
E era uma empresa da Globo.
Eu não sabia que era uma empresa da Globo Shoptime.
Foi nos 10 primeiros anos, depois vendeu. Mas então, era um canal da Globo que era veiculado numa operadora de TV a cabo da Globo. Então tinha uma posição no line-up sensacional, óbvio. Era do lado da Globo. Então todo mundo que tinha TV a cabo, e era uma coisa que estava proliferando muito rápido, todo mundo ligava na Globo e já no primeiro movimento de zapping já caía no Shoptime. Então a gente tinha uma audiência enorme e uma repercussão enorme. E para ajudar, a nossa linguagem era muito informal, né?
Total, né?
Porque a gente pegou do zero, o Vilela. Pegou
podia
do zero.
Criar o que...
Podia criar, porque não tinha referência. Então a gente ia criando, errando, acertando, melhorando, evoluindo, mudando. E sempre tivemos muita liberdade. Foi bem legal. E a gente ria muito.
O que você lembra disso? Coisa engraçada desse começo aí.
Programa. Panela que caía, produto que não funcionava na hora, produtos estranhos, produtos bizarros. Agora vou vender para você um matador, um sugador de insetos. Sim, chegou um inseto, o que eu faço, Botini? Você põe o bicho em cima e suga o pernilongo. Porque também a empresa estava procurando o caminho. Qual é o mix de produtos? O que é que vende pela TV? Não sabíamos nada.
Vai testando.
Nada, vai testando tudo. Inclusive a maneira de comunicar. E aí ficou valendo o nosso estilo, que era um estilo mais irreverente.
Entendi.
E mais informal. E mais divertido. Então a gente sempre usou o bom humor, de maneira espontânea e natural, para comunicar panela, roupa de cama, TV, CD...
Celular que você...
Celular...
Que era inquebrável e você quebrou. Como foi essa história?
Pô, cara, os representantes das marcas, todos iam o tempo todo no Shoptime mostrar pra gente, ó, lançamento, você vai vender, vamos fazer um briefing, vamos conhecer.
Isso fora do ar, explicando pra
fora
vocês.
Fora do ar, explicando, testando, e a gente navegando, aprendendo. Isso aí consumia horas do nosso dia.
Ah, é?
Fundamental, o vendedor tem que conhecer o produto.
Putz, exato.
Senão...
Mas não adianta só ler, ó,
não,
o que tá escrito.
Não adianta ficar decorar manual. É. Não, tem que fazer a coisa para valer. Então a gente estudava o produto e um cara, a marca era Siemens. Nem sei se a marca está no Brasil, acho, é uma empresa não, alemã, né, gigante e tal. Mas eles tinham uma linha de celulares no Brasil e aquele modelo todo emborrachado, todo poderoso, uma potência. E aí eu fora do ar, bicho, posso jogar? Testei, joguei, afundava num aquário, tirava, ele ligava.
Caramba.
Não, esse era bom mesmo. Aí chegou no ar. Vai fazer, claro, vamos. Comigo não tem essa. Vambora. Aí, esse aparelho é indestrutível. Aí joguei no chão com força, todo emborrachado. Vum, pá. Aí o contra-regra veio, chutou. Aí eu peguei no ar e joguei de novo. Tá no YouTube. E esse deu certo, cara.
Não
deu.
Quebrou.
Não, aí depois de chutar e jogar, eu afundei ele numa bacia, num aquário.
Sim.
Aí tirei. Agora vamos ver se ele liga ou não liga. Eu com medo,
com
né?
Com medo, né?
Medo. Pimba. Apertei. Câmera, close aqui. Ligou. Cara, depois do programa eu fiquei foi um alívio.
Que alívio.
Eu cheguei no cara da Siemens, cara, que sensacional. Deu certo. E vendeu muito.
Pô, imagino,
evidente,
né?
Ele cumpriu uma promessa ao vivo,
exato,
né? Aí, um mês e pouco depois, chegou uma outra marca, que eu não posso revelar, e fez a mesma promessa. Botini, esse é indestrutível também. Eu falei, ô, então dá. Aí eu pensei...
Já tinha prática,
já
né?
Já tinha prática. Chutar celular e jogar no chão com força é a minha especialidade. Esse aqui é mais um indestrutível. E agora, Botini? Agora eu vou jogar. Uau, joguei. Pá, quebrou.
E a tua cara?
Numa... Cara de bunda, né? Cara de bunda. Porque tava ao vivo, né?
É.
E não dá pra disfarçar. Eu não gosto dessa coisa de tentar esconder o erro. Não, não. Errou, assume. Isso gera mais credibilidade, né?
Claro.
Falei, ó, quebrou. Aí, como sempre, o produto vem em primeiro lugar. O produto é sempre precisa ser imaculado. Então, a culpa é do produto? Do celular? Não, a culpa é minha. Eu joguei errado. Falei essa groselha ridícula. Também algumas pessoas devem ter colado, mas o fato é que quebrou. E o câmera tava lá em close, porque eu falei, eu quero close, pra todo mundo ver que ele é forte.
Ao pá, vivo.
Estilhaçou o vidro, foi um horror, uma bela cagada.
E panela também que caiu, o que que foi?
Ah, assim? Isso era a especialidade da Viviane.
Sei.
É o tempo todo, isso dava uma audiência, bicho.
É mesmo,
ela,
o pessoal ficava olhando. Isso que era legal, né?
Isso que era legal. O povo ficava esperando acontecer um problema. Um problema, é que virava uma coisa incrível.
É.
E a gente ria no meio. Ela, olha esse macarrão, muito bom, vou escorrer na panela maravilhosa. Pum, caiu o macarrão inteiro na pia, o molho.
É o meme antes do meme, né? Não
exatamente.
Tinha meme nessa época, né?
Nós fomos os pré-memes.
Exato, né?
Agora, quando a gente fazia um programa do jeito que o diretor queria, ou seja, todo bonitinho, certinho, tipo um capítulo de novela, ou seja, um troço chato, não dava venda.
Exato, né?
Não dava venda. Só dava venda quando tinha esse tipo de situação.
É. E às vezes não é nem que o celular quebrou. É tipo, errou alguma coisa, caiu.
Isso. É porque produto quebrar aconteceu poucas vezes. Agora, nós errarmos ou o produto tá com a bateria fraca porque o contra-regra tava zoando e não trocou. Isso é comum. E a gente curtia, se auto-sacaneava. Isso gerou uma conexão emocional com a audiência.
E por que você acha que você ficou tão famoso? Pô, tem vários vendedores, né? Várias pessoas. Mas você ficou essa cara, né? O teu nome e a tua cara ficou muito associada a esse tipo de programa, assim.
É, Vilela, sabe o que acontece? Eu sempre busquei isso, tá? Não foi completamente à toa.
Bordão você buscava?
Bordões, todos eles, até hoje, funcionam até hoje.
É?
Eu vou gravar, eu gravo muita campanha publicitária, e todo o anunciante fala assim, Bottini, eu quero a voz, hein? Bottini. Ah, eu vou fazer, claro. Virou uma caricatura.
Exato.
Mas eu sempre busquei isso, porque, no meu entender... quem falou isso não fui nem eu, é o Nizam Guanais, gênio total do marketing e da venda, porque total, todo publicitário é um vendedor. Ele falou uma vez um negócio que eu achei incrível: não é preciso ser o melhor, o mais importante é ser diferente,
marcante.
Né? Então aí eu
sempre... porque melhor para cada tipo de pessoa vai ter um melhor, né?
Sempre.
Não é uma coisa que dá para você medir o melhor, é uma coisa... Agora, ser marcante, ficar na cabeça das pessoas é outra coisa.
É outra,
né?
Coisa, é. Exatamente. Então aí, conta um pouco do carisma pessoal, evidentemente, talento para fazer isso, uma certa habilidade com comunicação, depois de tantos anos treinando, e a vontade de ser original.
Exato.
Eu penso, eu quero ser diferente, todo mundo fala muito bonito, certinho, todo mundo mexe no produto.
Sem errar, né? Sem, aquela mão parada.
Não erra nada. Eu falo que
você era muito,
saco,
né?
Saco, eu sou italiano. Oh, pelo amor de Deus, compre. E aí eu sempre busquei essa coisa dos bordões, de ser diferente, de ter uma comunicação irreverente. Inclusive, usando como referência comunicadores que eu sempre gostei muito. Com bom humor, irreverência. Bom, como vendedor televisivo, não tem ninguém melhor. Silvio Santos, evidentemente. Mas eu sempre gostei muito do Jô Soares, que não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver com vendas. Mas
o que te pegava, né?
O bom humor, a inteligência e a rapidez de raciocínio. Muito inteligente, muito rápido. Eu ouvia os programas dele e pensava, caraca, esse cara é muito bom. Muito bom. E outro, que no começo eu gostava muito, Faustão. No Perdidos. Eu via...
Perdidos na noite.
Porra, aquilo era demais. Eu pensava assim, que zona é isso? Mas é uma zona legal
de
ver.
Ele tá controlando tudo, esse caos, né?
É,
no meio do caos.
Ele comanda o caos, tinha os humoristas ali. Eu amava aquilo.
Eu lembro disso.
Então essas eram as referências que eu tinha no momento. Eu achava incrível. E eu já gostava também de ver programas de vendas.
É?
Já gostava de produto, de vendedor, mostrando na tela, olha só como funciona e tal. Gostava de ver o Shop Tour, que era um outro canal que tinha em São Paulo. Eu sempre gostei dessa coisa de comunicação comercial.
Entendi.
Uma comunicação que misture entretenimento com comércio. Isso é legal. É a minha praia. É o que eu gosto de fazer.
Hoje não tem mais espaço para isso, você acha?
Mudou. Tem muito, mas tem na web.
Na TV, web, exato. Na TV não.
Na TV, o Shoptime, né? Você vê, o Shoptime ainda existe. Mas a relevância mesmo tem.
É porque tem muita opção hoje.
Quem tá
dia.
Na web, é. Né? Quem funciona, quem tem audiência, quem vende de verdade, tá no Instagram, está no Facebook, no YouTube. 90% das campanhas publicitárias que eu produzo hoje, que eu apresento hoje, estão na internet. Alguma coisa vai para a TV, lógico, ainda é uma mídia sensacional, mas TV acaba perdeu muito.
Perdeu.
Muito oscilante,
morrer, né?
Eu não sei.
Vai ficar tudo streaming, eu acho.
Tudo,
né?
Streaming. Cara, eu tirei a minha TV a cabo.
Eu também não tenho, mas
não tenho.
Há muito tempo.
Eu tenho, há pouco tempo eu tirei, mas eu assino todos os streamings.
Eu
todos.
Também.
E eu vejo muita série. Eu baixo tudo no iPad e fico vendo no avião.
O que você tem visto?
Ah.
Eu tava vendo ontem, voltou. Ontem não. Faz um tempo aí. O Westworld. Westworld voltou.
Eu tentei ver. Eu vi a primeira temporada. Eu não entendi direito.
Era complicado.
Eu fui na segunda temporada. Eu boiei pra cacete.
Não, a terceira é horrível.
Então.
Aí eu tô pela fé agora na quarta. Porque a terceira foi horrível.
É, mas olha. Pra mim... Divisor de águas, Breaking Bad.
Breaking Bad.
Não
então
tem pra
tá
ninguém.
Então você tá vendo Better Call Saul?
Better Call Saul, sensacional.
Nossa, é muito bom.
É demais,
essa
demais.
Última eu tô esperando terminar, não sei se terminou já, pra ver tudo junto.
Assim. É melhor, né?
É, pô. Eu fico...
Essa coisa de soltar um por semana é um saco.
Eu fico ansioso.
É, eu adoro a Apple TV. Apple TV Plus. Cara, cada série. Você já viu uma chamada Ruptura?
Putz!
Cara, isso não é...
Vocês viram?
Isso não
falei,
é clássico.
Falei pra vocês verem.
Qual o nome em inglês mesmo? Esqueci. Servants,
alguma coisa assim.
É, cara, que série.
É,
que
cara.
Série incrível. Pra quem não viu, eu, Bottini, estou vendendo sem ganhar nada. É um jabá grátis. É uma série bem legal. Eu tô vendo agora For All Mankind.
Comecei também.
Boa.
Que é como se os...
Como se a corrida espacial
tivesse chegado primeiro na Lua, né?
E a corrida espacial, ela não termina. Ela vai, segue. É uma série boa. Tudo da Apple TV, muito bem produzido,
então,
né?
Então, você gostou da Apple, então vê Iluminadas. Que é com Wagner Moura.
Eu sei, com aquela mulher que era do Mad Men, que é outra série que eu amo.
Mad Men, nossa, puta, que série Mad Men, boa.
Pra quem é de publicidade, venda.
Anos 80, Mad Men,
60.
60, né?
Vai até o 70.
Vai até o 70.
Na Madison Avenue.
Cara fumando pra caramba.
Fumando, bebendo uísque o tempo todo. Whisky. E tendo ideias muito loucas. É. Cara, que série. Eu vi duas vezes, essa inteira.
Eu vou ver
vezes.
De novo também, porque deu saudade.
Essa vale muito falando. A pena, que série boa. E essa For All Mankind, ela traz um pouco desses elementos do Mad Men, porque tem toda a ambientação da década de 60. Uma série incrível. Boa, boa.
E essas iluminadas aí vale
então,
a pena.
Então, minha mulher começou a ver. Eu vi o primeiro, mas eu não segui. E ela seguiu. Porque aquela mulher, como eu estava falando, que é Elizabeth Moss. Eu adoro ela. Ela adora. Ela fez também aquele... Conto de Aya. Uau, aquilo é incrível também. Ela é demais, Wagner Moura é demais. Só que eu achei a série muito
ela é confusa, mas ela é fechada. Bom que não vai ter segunda temporada. Ela é fechada, começo, meio e fim.
Ah, entendi.
Mas eu viajei no tempo, é bem louco.
É, né? Bem louco. Eu no primeiro episódio eu não fiz muitas conexões. Não, então...
Quem não tá sabendo aí, é um assassino serial que viaja no tempo.
Puta,
então os caras começam a encontrar a mesma forma de matar, só que o cara 1920, e depois, aí atual, e um objeto daqui tá lá atrás.
Você tem que ficar muito ligado para fazer as conexões rapidamente, né?
Exato.
Mas
e
é
Ruptura
bom.
É pior ainda, é mais confuso ainda no começo, né?
No começo, mas depois faz todo sentido. É. Para quem viveu o mundo corporativo...
É aquilo, né?
Esse mundo do capeta é aquilo. Mas aquilo é, obviamente, uma caricatura. Não, e é sensacional. O cara, para quem não viu... O cara
tem um elevador, né?
Tem um elevador. Quando o cara pega o crachá e entra no elevador, ele automaticamente esquece, ele perde toda a memória dele, pessoa física, vira uma pessoa jurídica, que é outra pessoa.
Ele só tem lembrança do que acontece lá. Ele é praticamente uma criança, porque ele não tem só tem lembrança do que acontece no escritório.
Isso.
Né?
E quando ele sai, ele só tem a lembrança da vida dele pessoal.
Fora,
E aí
ele não sabe o que ele faz lá dentro.
Não sabe, nenhum deles sabe.
E lá dentro ele não sabe que vida ele tem lá fora.
É louco demais.
Cara, é muito louco.
Mas aí é claro que vão acontecendo as rupturas, né? E aí o personagem interno começa a se deparar com o externo. Aí vira... Cara, é uma série boa.
A mulher de dentro... quer sair e a de fora não deixa ela sair.
Não, isso é demais.
Não é?
Aí no fim você vai ver quem é essa mulher.
Exato.
Não, cara. Vamos dar spoiler.
Mas
vale a pena, cara. É demais.
Apple patrocina a gente aí, ó. Estamos falando pra caramba da Apple.
Não, porque
eu gosto bastante.
Eu também gosto. A HBO, eu adoro.
Dos cegos lá, O Mundo no Futuro, que todo mundo é...
Não, esse eu sei qual é, mas esse eu não vi. Sim. Esse eu não vi, é bom?
Bom, pra caramba. É com o Momoa, tá ligado? O Aquaman.
Sim.
Fiz o Momoa.
Todo mundo é cego e de repente aparecem duas crianças que enxergam.
Nossa, eu já li o...
É bom.
Mas uma outra aqui, só pra concluir esse assunto, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro. Eu adoro. Quer ver? HBO é demais também, né?
Uau.
Succession.
Eu vi, mas eu parei.
São
no
três
meio,
temporadas,
cara,
mas vale a pena,
segunda,
né?
Segunda, eu acho.
Eu gosto.
Vale?
Vale, é muito bom.
Vou
sucesso master, né?
Cara, é todo mundo filho da puta, né?
Todo mundo na família, filho da puta.
E você fica torcendo pros caras.
Todo mundo querendo foder um ao outro, inclusive o pai, o filho, a mulher, a ex-mulher. E é um conglomerado de mídia offline, já meio em decadência, mas ainda muito, muito rico.
Foram muito poderosos no passado e estão
perdendo.
Perdendo isso e querendo
se reerguer, comprando empresas do digital.
É
muito boa a série, cara.
Mas
muito boa.
Um tentando passar a perna no outro, cara. Você não sabe quem é mais filho da puta lá.
E pra quem gosta do universo de TV, tem Morning Show também da Apple TV.
Boa, boa.
Com a Jennifer Aniston.
Exato.
E... Bom, é uma boa série também.
Boa, essa
tem coisa pra cacete, né, bicho?
Cara, se a gente assistir só série, não faz mais nada
da
vida.
Não faz mais nada. Então, aí, diante disso, dá pra manter aqueles 280 canais que você não vê? Da TV a cabo?
Você deu uma estudada nessa história? Como que acontece? Quando que começa lá atrás essa história de se vender produto na televisão? Como que era antigo? Porque você vê umas propagandas antigas, né?
Isso aí, a venda pelo catálogo.
É pelo catálogo.
Começou com venda pelo catálogo nos Estados Unidos, que é uma coisa que vem dos anos 40, 50.
Tá.
Era uma coisa muito comum. E no Brasil chegou, sei lá, em 80... Catálogo, distribui catálogo na casa de milhões de pessoas. Sim. Você faz o pedido, põe no correio e recebe o produto.
Ah, era assim?
É o pré-internet, pré-e-commerce.
Exato.
E era muito comum. Isso evoluiu.
Aspirador, tudo?
Tudo. Avon.
Avon pra caramba.
Pra cacete. E produtos de decoração.
Americano, então, desde cedo já era criado assim.
Americano pra vender, não tem igual, bicho. Não tem igual. E pra consumir também.
Você vê muito filme antigo, anos 60, né? Os caras de carro com um porta-mala cheio de produto e não bater de porta em porta, né?
Comum, muito comum.
Vem vender vassoura, vem vender não sei o quê.
Então... E aí, isso teve uma evolução natural para o canal de TV, para canais de TV. Aí
quando
teve
quando
lá
vem a TV a cabo?
Quando, não.
Antes
até? Antes da TV a cabo. As grandes redes já tinham espaços locados. Ah. E depois, quando veio a TV a cabo, coisa que aconteceu há muito tempo no mercado americano, aí veio lá...
Anos 70,
anos 70, 80. QVC, que mais? HSN, Home Shopping Network.
Entendi.
Então, são canais... Como era nos bons tempos o Shoptime. Com vários apresentadores, cada apresentador no seu segmento. Um só vende roupa, o outro só vende cozinha, o outro só vende eletrônico, o outro só vende CD. E são especialistas naquele assunto. Que recebem convidados, tudo ao vivo. Colocava, a gente sempre colocou muito telespectador, cliente no ar, ao vivo. Programa de rádio.
Sei.
Só que com imagem e com um produto.
E com um telefone para ligar.
E com um telefone para ligar.
Pré-internet ainda.
Pré-internet. Vocês não vão achar que era assim, ó.
É.
Venha, baixa o aplicativo.
QR Code
QR
e tal.
QR Code.
Nada.
Acessa o link. É. Esquece.
Era tipo telefone na tela.
Telefone
ligue
na tela.
Agora.
Ligue agora uma central, que no nosso caso tinha lá 300 pessoas
era
trabalhando
mesmo?
Simultaneamente. E ó, ligue agora. Você fala com o atendente, vai ter um super atendimento legal vai receber em casa e vai pagar no cartão. Isso pra aquela época.
Nossa,
95, 96, 2000.
Casa.
Era mega, mega, mega super moderno. Tanto que causava um certo medo nas pessoas. Que, ok, eu vou dar o número do meu cartão pra um sujeito que tá me atendendo, que eu nunca
quem
vi.
Quem me garante?
Quem me garante? Por
tinha
esse,
isso, né?
Tinha isso e era muito moderno, mas causava uma certa desconfiança.
Era o papel de vocês quebrar esse medo,
essa
né?
Essa barreira.
É.
E aí, uma estratégia muito incrível do Shoptime na época foi... Bom, para quebrar essa objeção, essa barreira, qual é o melhor caminho? Vender produto barato. CD. Eu lembro que isso aqui custava... R$17 quando
eu
lancei.
O cara pensa, se tomar um prejuízo é R$17.
Se houver uma perda, é uma perda baixa. Eu vou testar. E aí vendia CD, bicho. Vendia muito.
Que nem água.
Água. Era o produto que mais vendia no canal. Assim, disparado. Muito, muito CD. E aí o cara comprava um CD, comprava dois. Dava certo? Aí, agora eu vou comprar uma panela.
Entendi.
Aí, agora eu vou comprar um fogão. E virava um cliente fiel, porque era muito prático, né? Não tinha nada parecido. Você comprar, falar com o atendente. Os atendentes eram amigões dos clientes. Ficavam horas.
É mesmo?
Falando,
explicando,
explicando o produto e trocando confidências.
Ah, é? Tinha
cara,
isso?
Virava, olha, muito bom. Muitos
os
senhores.
Os caras te contavam essas histórias?
Contavam todas. E eu contava no ar. E eu mandava
é
beijo. Ah, dona Ângela, tá comprando... Eu entrava ao vivo da central de atendimento. Ó, dona Ângela, a senhora tá comprando aqui com o fulano, com o Israel? E tinha um cara que era o Israel, que era mega simpático. Ó, Israel tá aqui, Israel, manda um oizinho pra ela. Ó, dona Ângela! Isso aí virar era um furor, cara. Aí essa dona Ângela passava a comprar 10 vezes mais.
Exato, né?
É incrível como criava uma conexão, era demais. E aí viravam amigos e vendiam. Esse tempo foi muito bom.
É, eu acho que tem até um documentário, um filme desse cara que criou esse... Aquela linha lá nos Estados Unidos, né? Que era não ligue agora, não sei o que, que vendeu pra caramba tudo quanto é. Porque ele ficava também atrás de produtos novos, né? Que eram
sim,
revolucionários.
Tem
né?
Aquele filme que tem aquela atriz Jennifer.
Vê se você acha o nome do filme. Você lembra o nome do filme?
Ai, meu Deus.
Cara, é bom pra caramba que conta a história desse.
É, não, você tá falando de um, eu sei qual é.
É outro,
eu tô falando
então?
De um outro, que é aquela atriz que tá na moda, ela faz. Ai, meu Deus. E ela lançou um produto.
Sim.
Que era um produto que depois virou tendência, virou um mega sucesso. Era um troço que hoje chama Mop.
Sim.
Aqui no Brasil. O nome lá é o nome do filme, inclusive. E ela limpava, ela que inventou aquilo. Limpava, fazia. Tirava sujeira. E ela procurou um canal de home shopping para vender o produto.
E aí
ela passou, chamaram o astro do canal de home shopping, ele não acreditou no produto, foi lá, vendeu de um jeito meio desinteressado, não foi sucesso. Aí o diretor falou, sinto muito, seu produto não é bom. Aí ela falou, não, o produto é bom. Esse vendedor é que não se envolveu, deixa comigo. Ela entrou no ar, ela arrasou, ela mudou o patamar de vendas do canal. Vendeu muito, muito. Cacete, qual é o nome desse filme?
Da atriz? Uma loira morena?
É uma loira... Ai, meu Deus, que...
Não seria o nome do sucesso, não, né?
Não,
Nicole
não.
Nicole Kidman, não, né?
Não, é Jennifer... Cara, ela é bonitinha, não sei se
Jennifer
ela é uma...
Jennifer Lawrence?
Jennifer Lawrence, exatamente,
eu acho
procura
que é
aí.
É Joy...
Joy! Yeah!
Pô, não vi esse filme ainda. Foi concorrer ao Oscar.
Não, olha, veja só. Não é um clássico do cinema, o filme. Mas é legal, é bem interessante. História, né? Pela história da resiliência que ela teve, criou o produto, inventou. Era uma mãe com dificuldade financeira. Ela inventou esse produto, muito criativa. E foi a luta. Vendedora. A história de uma vendedora. Isso é demais.
Dona de casa.
Dona de casa.
Tinha um problema, ela criou a solução.
Como sempre, as soluções incríveis vêm de problemas. Exato. O Airbnb foi assim, o Uber foi assim e tantos outros, né? É um filme legal. Joy, boa, Lenê.
Joy. E o outro que você tá falando, que eu tô tentando lembrar, você não sabe.
Não, eu sei.
A história desse cara que criou esse...
Que criou
esse modo, né?
Esse modo. Porque não é... Pois é, né? Será que teve... uma pessoa?
Eu acho que um cara só centralizou isso e fez virar uma coisa grande.
É, pode ser. Eu não tô lembrado. Eu preciso... Ó, essa é uma ideia boa até.
Exato.
Pra eu ver, pra conhecer.
E você tinha alguma participação nas vendas ou não?
Cara, isso, Vilela, sempre me perguntaram. E eu sempre achei uma loucura eu não ter. Nunca tive.
Nunca teve?
Nunca tive. Porque como vendedor, eu questionava isso. Eu sou vendedor. Vendedor. Todo vendedor no planeta Terra...
Que dá o testemunhal dele...
Ele tem que ganhar um percentual para ele estar mais estimulado para que no dia seguinte ele fale com mais vontade ainda. Não. Um vendedor que ganha todo mês fatura na X... E esse X independe de ter vendido uma geladeira ou 1 milhão de geladeiras. Bom, é uma loucura, né, cara?
Total.
E aí, o que acontece? Num cenário diante disso... Bom, se eu vou ganhar X... para vender um produto ou 1000 produtos, me dá folga. Eu não quero trabalhar. Me dá folga, quero viajar, quero curtir a vida. Se fosse o contrário, não. Eu não quero folga, hein?
É.
Não, o João vai trabalhar e esse domingo é tua folga. Não, manda o João pro inferno. Eu vou é vender, me dá esse programa.
Exato,
é isso.
Exato.
Mas é claro que a gente sempre se empenhava, porque, afinal de contas, é a minha cara que está na tela.
É.
Sim, eu estou lá também me vendendo, minha performance, a comunicação, etc. Mas é estranho, né?
E nunca te chamaram para fazer alguma coisa como ator por causa desse
seu
chamaram, rosto ficar conhecido?
Me chamaram para muita coisa. É. Vilela, eu trabalho muito há muito tempo, cara. E eu sempre gostei. Sempre gostei. Para ser ator especificamente, não.
Para o quê?
Ainda bem. Para fazer outras campanhas, para vender. Quando querem ver, quero fazer uma campanha, Botini, quero vender um lançamento, um sapato novo, um carro novo, um modelo diferente de geladeira, vem pra cá. Aí eu vou, gravo e também faço muito a venda do produto para o time de vendas da empresa.
Ah, aquela coisa de...
É como vender esta jujuba. Vamos lá, vamos pegar os 5 argumentos principais.
Vem gente do Brasil inteiro.
Vem gente do Brasil inteiro.
Tem um nome isso, né? Ativação.
Convenção de vendas.
Exato, convenção de...
Às vezes eu falo de produtos, às vezes não. Às vezes são técnicas de... É motivacional, mas...
Técnica mesmo.
Técnica. Técnica de venda. Eu junto isso.
Vamos falar algumas coisas. O que você aprendeu nesse tempo todo de técnica de venda que funciona?
Muito bom. Primeiro, venda é emoção. A venda é um processo emocional. 80%, 80% das nossas decisões de compra ao longo da vida, elas têm origem no coração e não na mente. E não sou eu que inventei isso, não. Foi
comprovado,
a McKinsey fez uma pesquisa no mundo inteiro com consumidores e chegaram a esse resultado. E eu comprovo isso no dia a dia. Eu sempre vendi muito e continuo vendendo muito, não pela maneira técnica de descrever o funcionamento do produto, porque isso qualquer um faz. Não é o que você fala, é como você transmite a informação.
Exato.
Tem que ser convincente.
Você colar uma história, um significado para aquilo.
Um significado para aquilo, fazer com que, por algum motivo, o teu interlocutor, nesse caso o vendedor, que está ouvindo a minha palestra, ele consiga criar uma conexão comigo. E fazer a leitura dele, aí no caso do cliente, é o rapport. Mas no vendedor tem que transmitir as principais ideias e de um jeito emocional.
Entendi.
Com habilidades emocionais.
Senão
o cara não compra
Apple,
a sua
a
ideia.
A Apple venderia, porque ela é muito mais cara.
Muito mais cara.
Quem compra a Apple está comprando, não é só aquele computador. Tá.
Exatamente.
Comprando todo um...
Está se juntando a um time dos melhores.
É, aquela marca ela já carrega alguma coisa, né?
E quem vendeu, quem criou esse valor para essa marca? Steve Jobs.
Exato, carro, mesma coisa.
Carro, o cara você não compra um Porsche.
Você não compra um carro porque ele é mais potente ou por causa disso.
Não.
Você tem toda uma conexão com aquele carro.
Sim,
né?
Sim. E foi lá a marca que criou isso.
Exato.
E é isso que eu transmito para os vendedores.
Essa emoção, né?
Venda é um processo emocional. Ponto.
Mas é verdade,
um.
Cara. É. Quando você é bem tratado numa loja...
Você não compra mais?
Você compra, você fica até chateado de não comprar.
E eu, exatamente. E eu falo pro vendedor, bicho, é simples. Primeiro, primeira habilidade emocional, simpatia. Vendedor, quem lida com gente de uma maneira geral, não só vendas, tem que ser
simpático. Escuta essa daqui, ô Paquito, vem aqui.
O Paquito, ele tá aprendendo, hein?
Tem que escutar, ele tem já, que escutar. Vamos
ele
lá.
Ele já aprendeu a falar, por favor.
Então vamos lá, simpatia.
Obrigado, simpatia.
Tá,
obrigado,
emoção. Olha a emoção dele, ele feliz. Fala assim: Estou muito feliz de estar aqui.
Estou muito feliz de estar aqui.
Essa é a emoção dele.
Isso, eu vou comprar muito desse.
Nossa! Vende uma geladeira assim.
Nossa, uma vez eu fui numa entrevista de emprego e me pediram pra vender uma Coca-Cola. Eu tenho certeza que foi por isso que eu não passei nesse.
É óbvio!
Eu não consigo.
Compra essa Coca-Cola.
É, não consigo.
É, pronto. É. Então, primeira emoção. Tá. Primeira emoção fundamental: simpatia. É uma habilidade que o vendedor tem que ter.
Chegou o cara na loja,
chegou
simpatia.
O cara na loja, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, ou numa
se
venda.
Importa, né,
ou
ele.
Numa venda B2B também, não interessa, você vai de uma empresa para outra. Tem que ser simpático. Você olha no olho, você fala o nome da pessoa, tudo para criar, para gerar empatia.
Ver a necessidade.
Ver a necessidade e mais ainda, cria necessidade.
Exato.
Opa, atenção.
Criar a necessidade, né?
Esse é o ponto
que você nem imagina que você precisa, né? Às
claro.
Vezes.
Imagina, no Shoptime, vendendo uma panela. Esta panela vai fazer um arroz e ela é elétrica. Imagina só, você aperta o botão, ela liga! Pronto.
Aí falou, eu não preciso de uma panela elétrica. Agora eu preciso.
É, nunca imaginei que eu precisasse, mas eu preciso.
Exato.
Então é isso, a simpatia, o entusiasmo, Vilela. Entusiasmo, até
isso,
hoje.
Isso é uma coisa que dá pra ver muito em você. Você tem paixão. Não sei se a palavra certa é paixão pelo que você tá falando. Né?
Eu acredito muito nisso. É. E aí, a vida inteira, até hoje, numa live, na TV, tá ao vivo. Quando a câmera, quando acende aquele bagulhinho vermelho na câmera, eu sei que tá comigo. Então, a primeira coisa é um sorriso. Primeira coisa.
Mesmo que você tá mal, seu dia tá uma merda, você tem que esquecer.
Esquece tudo e alegria. E aí você vai pegar a panela, ou seja, sim, qualquer outro o produto, fala com entusiasmo. Sempre levei isso muito a sério, porque quem está em casa é TV, é entretenimento, não pode ser chato.
Tá dentro da sala do cara.
Entrando na sala do cara, tem que ser feliz e alegre, energético. Esta panela é maravilhosa, esta panela é incrível, não sei o quê. E aí... Aí muita gente, Botini, mas você só trabalha com lançamento, por isso você tem um produto novo a cada dia. Não. Aquela panela eu estava vendendo pela 30ª vez em 3 dias.
Exato.
Aquela maldita daquela panela já estava na minha vida há décadas.
Sabia tudo daquela panela.
Então o conselho do diretor da época, muito bom aliás, era: faça como se fosse pela primeira vez. Venda o negócio como se fosse pela primeira vez de novo, com aquela garra. É fácil, não é?
Não.
Não é. Mas você tem que imaginar o seguinte: tem gostado o telespectador?
O cara tá vendo pela primeira vez, não tá vendo
lógico.
Pela 30ª vez.
Eu sou o único que tô vendo pela 30ª vez. Ele tá vendo pela primeira, pela segunda. E venda é um processo eterno de repetição. O cara vai comprar, ele vai ver a primeira, talvez não compre. Ele vai ver a segunda, opa, peraí, tô começando a gostar. Vai ver a terceira, se eu me mantiver energético, alegre. Aí, pô, me decidi. Vou comprar. Esse Botini tá insistindo muito, vou comprar. Então, entusiasmo é fundamental, né? Uma boa comunicação.
É.
Boa comunicação. Bom, primeiro, o que eu acho que é uma boa comunicação para vendas? Pegando aí a referência de novo, Silvio Santos.
Tá.
Tudo que ele fala na vida, eu nunca vi algo diferente no ar. Tudo que ele fala com um sorriso na voz.
Ele repete muito.
E ele repete, esse é o segundo ponto. Né? Exatamente. Primeiro,
isso é uma técnica, então?
É uma técnica, sem dúvida. Primeiro, sorriso na voz. Tudo. Oi, cliente. Bom dia, cliente. Vem pra cá, cliente. Fudeu, cliente.
O teto está caindo, cliente.
Não tem essa pedido, fodeu mesmo, cliente. Mas tudo com um sorriso na voz. E a técnica da repetição. Porque o Silvio Santos...
Então uma técnica.
Na técnica, eu lembro...
Então você veio do Rio, você é carioca.
Você é da caravana do Rio, você é carioca. É isso. E quando ele ia explicar, ainda hoje ele faz, hoje eu vejo um pouco menos, ia explicar lá a telecena. Exato. Ou aqueles quadros confusos que ele tinha no programa. Explicava no detalhe, repetia. Só quando ele sentia que já tinha sido bem claro com o público dele, ele passava adiante, ficava 2 horas falando do produto. O canal era dele também, claro. Ele podia fazer qualquer coisa. Então, essa é uma técnica. Venda é repetição. E eu, no Shoptime, em qualquer outro, numa live, eu tenho 1h30 para falar de meia dúzia de produtos.
Exato.
Eu vou ter que me repetir a exaustão. O truque...
E minucioso.
E minucioso.
Né?
Agora, o truque é fazer a mesma coisa de um jeito diferente. trocar as palavras. Por isso que eu valorizo demais essa coisa de ter um vocabulário rico. Ter várias palavras que são sinônimos. Aí você usa uma, daqui a pouco você usa outra, daqui a pouco você usa outra. Fica uma argumentação mais rica. Mas na essência, você está falando da mesma coisa.
É forte, ela não quebra.
Liga, ela... desliga, bate... Faz pudim, que pudim maravilhoso. E aí tem uma outra questão técnica na venda também, que é o CBV. Característica. B, benefício. V, vantagem. Por exemplo, essa jujuba. Ela é feita de goma e ela tem cristais de açúcar. Isso é característica.
E ela é colorida.
Isso aí. Isso é tudo.
As crianças adoram porque ela é colorida.
Isso. Isso é característica. Benefício. Ela vai deixar um gostinho maravilhoso na sua boca. Você vai ficar mais bem-humorado comendo esta jujuba Bottini. Ela é docinha, Bottini, muito docinha. E você pode distribuir para os amigos porque vem um monte delas.
É cara?
É cara, Bottini. Aqui no programa Bottini, não. Aqui é todo barato.
Então essa é a?
Esse é o B.
É o B.
Benefício. O que é que o produto faz pelo cliente? Entendi. E é o B que vende.
É o B.
É o B que vende. C, característica, é importante? Claro. Importante que o cara tem que saber se a TV é Full HD, é 4K, tem que saber. Mas isso é uma característica. Agora, por que o 4K é bom? Aí é B. Porque a imagem...
Cinema
na sua casa, de longe você vai ver detalhes do filme, incrível. E o V é vantagem. No que esse produto, no que essa jujuba é melhor do que os outras. Concorrentes. O que ela tem que os outros não têm. Ah. Esse é o V de vantagem.
Esse também ajuda a vender.
Todos ajudam, mas o B é o poderoso. Então aí, com isso eu ensino os vendedores a criar um roteiro de vendas estruturado para qualquer produto. Qualquer um.
Isso não é só para o vendedor, isso é para a vida, né?
Isso eu acho também.
Relacionamento, você está se vendendo para outra pessoa, não é?
Você tocou num ponto, cara, que eu abro a minha palestra falando isso.
Não é?
Todo mundo é vendedor. Porque todo mundo sempre está vendendo alguma coisa. Mesmo quem não sabe que está vendendo, está vendendo. É. E quando ele descobrir que está vendendo, ele vai vender melhor.
Com certeza.
A gente está sempre vendendo um produto, um serviço, uma ideia. Você está numa empresa, teve uma ideia para um novo projeto, você tem que apresentar para alguém. Apresentar não, você tem que vender para alguém.
Vender, ser a palavra convincente. É vender mesmo.
A palavra é vender. Num relacionamento, você está chegando num namorado, numa namorada, sei
primeiro
lá.
Primeiro encontro, você tem que se vender.
Primeiro encontro, tem que se vender, claro. E vale tudo, é emoção.
Claro,
simpatia,
se arruma.
Entusiasmo. Bom humor. Bom humor é uma coisa que todo mundo valoriza.
Então, né? Bom humor também nas vendas ajuda muito.
Muito,
né?
Sempre. Não é ser humorista, eu não fico contando piada. Eu não sou humorista, eu sou um cara, um vendedor bem humorado.
Exato.
Que gosta de se divertir também.
Não
com
é o tiozão
um
do
negócio.
Pavio.
Não.
Aí é aquele vendedor chato.
Não, aqui. Esse é o vendedor chato.
É porque a gente tem essa figura clássica do vendedor chato. É aquele cara que fica te empurrando. É o cara que você tá só vendo o cara ficar, eu tô aqui, qualquer coisa, hein? Aí você fala, tá bom, aí ele vem depois de novo.
Esse é o vendedor, esse é o vendedor insistente.
Exato.
E eu falo muito pros vendedores com quem eu me relaciono. Isso aí é insistente. Insistente é ruim.
É ruim.
Tem que ser persistente.
Qual a diferença?
A diferença é que o insistente, ele tenta sempre da mesma maneira. O persistente, ele vai criando caminhos alternativos e diferentes para impactar o cliente de um jeito novo. A cada investida, a cada abordagem, uma nova maneira. Até que ele consegue. É o que eu faço. Então, eu continuo tomando muito não. Eu tenho uma ideia para uma campanha, ligo na empresa. Ah, botei nisso, não vai dar agora. Pera aí, tá bom. Me dá uma semana. Crio um novo caminho, não sei o quê. E vai, sei lá, na décima vez, em algum momento...
Você embala
vai
diferente.
Fechar. É o mesmo produto. Não muda nada. Só vou embalar de um jeito diferente para tentar convencer a pessoa.
Entendi.
Então, essa é a diferença de insistência e persistência nas vendas.
E é isso que você falou. É para a vida, né? É relacionamento, é na hora de você pedir uma nova chance.
Entrevista de emprego, como a do Paquito.
Paquito
não deu.
Cara, eu não sei como ele foi contratado, velho. Ele fez tudo errado. Tudo errado. Ele mentiu o endereço.
Na verdade, foi uma outra pessoa que pediu emprego pra ele.
É, foi a ex-namorada que ele deu o pé na menina e depois conseguiu emprego.
É isso. Não, eu ia falar que eu só fui contratado porque não teve entrevista, né?
Exato.
Se tivesse,
cara.
Mas você pode melhorar.
Não, já tá melhorando. Ó.
Tô despiorando, né? Despiorando.
Ele não aparece não no vídeo, né?
Aparece às vezes.
Aparece meu filho, hein?
Sério?
Achei meu filho perdido, Bottini Júnior.
Olha! Fala com a sua mãe aí, cara. É, onde ela andou por aí.
É, ó, não sei não, hein, bicho.
Já pensou se a gente descobre um negócio dele, se ele é filho do Bottini?
Então, minha mãe me disse que meu pai tinha ido comprar cigarro, mas ele nunca voltou.
Então,
será que...
Eu era fumante. Na época eu era fumante, não sou mais. Agora, não vem com essa história de pensão não, hein?
É, para, pode crer, né?
Sai pra lá. E olha, pra concluir, esse assunto de vendas é muito legal e eu acho que ele gera um interesse...
Você falou todas as coisas?
Não, tem muito mais, né? É. Comunicação, eu comecei falando do sorriso na voz.
Isso, isso.
Aí a repetição que você citou, muito, muito legal. E tem também o uso das palavras, a neurolinguística. Isso faz muita diferença.
Depende do comprador?
Não, na verdade, vamos entrar nisso daqui a pouco, tá? Fazer a leitura do cliente, exato. Isso é muito importante. Mas quando você está se comunicando... Seja no telefone, seja na TV, seja numa live, seja pessoalmente e vendendo. Sim. Você quer convencer a pessoa.
Claro.
Então, quem quer convencer alguém não pode usar termos e vieses negativos.
Por exemplo.
Porque a gente sempre tem essa tendência a falar tudo não. Não, não, não pode. Não, não dá. Não, não tem. A maioria das pessoas é assim, não só vendedores.
Vendedor também usa muito não?
Também usa muito não, nunca. Eu me deparo com muitos assim, né?
É.
E outro tipo de palavra.
Mas, mesmo quando tá vendendo, assim, por exemplo, dá
não,
um exemplo.
O vendedor, eu sou o cliente.
Tá.
Eu pergunto alguma coisa. Tem esse tamanho? Pode não ter o meu tamanho.
Ah, em vez do cara falar não.
Não, ele não tem que falar, não pode falar não.
Ele fala o quê?
Ele tem que falar outra coisa. E eu conheço gente que faz isso muito bem. E eu vou me treinando também.
Tá.
Não é para falar, não, não tem. Isso qualquer um fala.
Claro.
O bom vendedor fala, eu tenho uma de outra cor que você vai adorar. Vou pegar, vou pegar. Aí você não disse não, não falei a palavra não. E de repente eu trago uma outra coisa que ela, olha, gostei, esse é bom, pronto, vou comprar.
Você não poderia ter virado as costas e ir embora no primeiro não.
E perder a venda, lógico, tem que insistir, persistir, né?
É.
Até o final. Então, palavras que a gente tem que usar, vendedor tem que usar sempre. Incrível, ótimo, qualidade, magnífico. Esse produto é magnífico.
Aprende aí, aprende aí.
Isso aqui é sensacional.
Pra convencer o pessoal aí.
É. Agora, talvez.
Interessante.
Interessante é bom. É incrível. A minha preferida
incrível
é incrível. Incrível, você pode usar 30 mil vezes, que nunca cansa.
Maravilhoso, wonderful.
Maravilhoso, wonderful, pode ser, tá inovando. Palavras que geram dúvida também, são horríveis.
Tipo.
Talvez. Ah, tem isso que o cara vem todo empolgado. Aquele carro, tem esse modelo? Talvez.
Talvez.
Vou ver.
Chica.
Pode não ter, cara, tudo bem, mas não brocha o cliente.
Pode crer.
Porque dá uma brochada. Ah, já. De cara, né? Mantém um pouco o fogo da esperança aceso. Porque ele. Você traz
cara,
outra
coisa.
Eu tô
me vendo agora, todas as vezes que eu escutei um vendedor falando, as coisas que ele tá falando, assim, às vezes. E o que me afastou, às vezes, das vendas.
Total, cara. O cara fala
total.
Não de cara.
É. Você já brocha, né, cara?
Você
vem assim, cara, eu quero tal
eu
coisa.
Eu quero esse negócio.
Aí o cara fala, não tem. Aí você fala, porra.
Cara, não tem. Aproveita, vendedor. Nesse momento você tem que aproveitar a vontade louca do cliente de comprar alguma coisa.
É aquilo que você falou. Às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa daquilo, mas ela precisa.
Então. Se não tem o que o cara foi buscar, cria uma nova necessidade. Aí entra uma outra técnica de comunicação, que é a escuta ativa. Então, o segredo do bom vendedor não é falar pra cacete,
é escutar.
Tudo. É escutar e fazer perguntas.
O que você está precisando?
Como é a sua vida? Depende do produto, claro, né?
Tênis, vai.
Você caminha muito? Você vai muito à academia? Você prefere...
Eu comecei a correr aí, eu tô correndo agora.
Pronto, então peraí, eu tenho vários modelos da marca tal e vou te mostrar. Você corre muito tempo, pouco tempo, corre na
comecei
rua?
Comecei a correr faz pouco tempo.
Corre na esteira ou corre na rua?
Na rua, correr na rua.
Então você precisa de um tênis muito forte, muito resistente, com um solado em XPTO.
Não, mas eu queria esse que não tem aqui, que você falou que não tem.
Peraí que eu vou buscar um outro diferente, que acabou de sair no mercado, que é uma evolução desse que você veio buscar.
Ah, é melhor do que esse?
Muito melhor.
E o preço?
O preço?
Caro,
calma,
né?
Calma. Aqui tem todas as condições para você pagar no Pix, no boleto, no cartão. Fica à vontade. Calma, calma. Antes de falar de preço, vamos ver o produto.
Tá.
Eu quero te encantar com esse produto e você vai adorar. Pimba, pega
Entendi.
O tênis. Aí tem que ser bom,
esse
né?
Você escuta, então.
Você escuta. Mas eu tô falando mais do que eu deveria nesse processo. Porque
você perguntaria mais coisas.
Perguntaria mais coisas.
Entendi.
O vendedor tem que perguntar mais coisas. Até depende do produto. Se o cara está comprando um imóvel ou um automóvel, bens de alto valor agregado, caros, aí você tem que fazer... Aí é um período, é uma venda com ciclo longo.
O cara já vem com muita necessidade e já... ele já sabe exatamente... Normalmente não. ele não sabe exatamente?
Não, ele conhece muito aquilo que ele gostaria de comprar.
Ah, tá.
Ele foi numa concessionária qualquer, de uma marca qualquer, ele já... navegou, viu no YouTube,
pesquisou,
ele sabe os cavalos do carro e tal, mas mesmo assim ele pode estar querendo um carro que o vendedor detecta que não é o carro ideal para ele.
Eu nunca compro o carro que eu tô procurando.
Tá vendo? Por quê?
Porque eu começo a pesquisar, conversar com o vendedor,
é.
E você vai entendendo que o outro é mais vantajoso.
O outro é mais vantajoso, custo-benefício, ou potência, ou segurança, ou sei lá o que você... busca. E o vendedor bom e treinado, que sabe ouvir o cliente, um cara inteligente, que sabe que fazer perguntas é o fundamental, ele cria uma necessidade diferente daquela que você achou que tivesse.
É porque você quer exatamente esse carro que você está falando. Ah, por causa...
Calma. Peraí. Tudo bem. Esse que você está querendo é ótimo.
É ótimo.
Tem que dar uma elogiada.
É.
Esse, porque, afinal de contas...
Tá vendo, Paquito? Elogio.
Elogio.
A ideia pode ser ideia de merda do convidado, mas tem que elogiar. Tá?
Fechou.
Tá bom?
As suas ideias tem que elogiar também ou não precisa?
É óbvio
porque
que
tem
sim.
Tem que fazer muito esforço
então,
para elogiar
as
suas.
Mas tem que ser muito sutil, senão eu saco que você
puxando
o saco.
Boa.
Não adianta falar, patrãozinho, tá... Não. Tem que...
Nas entrelinhas.
Tem que aprender comigo, cara.
Aprende primeiro com o seu chefe imediato comigo. Aí.
Beleza.
Né? Vai ver que você passa de ano.
Cara,
eu tô adorando esse tipo de coisa. É muito interessante.
A venda, ela tem muito de ciência, mas é arte.
É?
É arte. E o fechamento da venda, o call to action?
Esse é o mais complicado, você acha?
É muito difícil.
Porque às vezes o cara tá pra comprar e não compra no último segundo. Por quê?
Porque é muito comum que o cliente, na hora de fechar um contrato ou comprar um negócio...
Ainda mais essas coisas, casa, carro...
Uma geladeira.
Geladeira,
ele tem milhões de possibilidades, concorrência de monte. Então, é natural que ele fique inseguro, indeciso. Mas aí, o vendedor experiente, ele faz aquela leitura do cliente. Ele vai percebendo que o cliente está encantado pelo produto. E o cliente dá sinais físicos de que está encantado com o produto.
Por exemplo,
ele olha para o produto, ele começa de maneira inconsciente, obviamente, a olha para o produto e sorri. Eu já me peguei fazendo isso. Olha que eu sou vendedor da véio para um carro.
Entendi.
Olha isso, esse carro é demais. Que legal.
Olhando detalhe.
Aí entra. Aí começa a me sentir dono. Entendi. E o vendedor esperto, inteligente, ele percebe isso.
Deixa ele fazer isso?
Oi?
Não quebra o clima, deixa
não,
o cara fazer.
Deixa. Mas tem um tempo, tem um momento exato que tem que ser o momento do fechamento.
Senão ele pode sair dessa loja.
E aí não volta mais, bicho.
Aí esquece.
Cliente entrou.
Aí a mulher vai falar, os filhos, não sei o quê.
Na verdade.
O vizinho.
E não pode dar tempo de pensar. Tem que ser rápido, é impulso.
Você vai comprar esse carro? Esse carro dá muito problema.
É.
Não sei o quê.
A manutenção é cara. É tá louco. Então.
E como você saber se. Esse...
Ah, isso aí é aquela leitura.
É sensibilidade,
bicho.
Não
isso
tem
é sensibilidade,
regra.
É intuição, é experiência.
Entendi.
São horas e horas. E tem gente muito jovem que faz isso bem. Bem feito, já vi. Muito bem. Você percebeu, o cliente está lá, está gostando, mas ainda não decidiu, ainda não assinou. Nessa hora, cara, existe uma coisa que os americanos, de novo eles, inventaram, que é o call to action.
A chamada para ação.
Essa é a tradução literal, mas significa na prática que o vendedor, ele meio que toma as rédeas da decisão de compra e faz ele a decisão de compra para o cliente.
Mas o cara acha que é ele que está decidindo.
Mas esse é o segredo. Você tem que falar, você tem que, nessa hora, não se pergunta. Não se faz perguntas.
Não levanta dúvida.
Não levanta a possibilidade dele falar não. Porque existe, sempre.
Claro.
Você pergunta um negócio para alguém, ele pode falar sim ou não.
Exato.
Então não pergunta, melhor a melhor coisa.
Não arrisca.
Então, esse carro é seu. Aí você vai sentir, perdão, qual é a melhor maneira de fazer a investida nessa hora. Depende do cliente, depende do estilo do vendedor. Mas é algo assim, ó, esse carro é seu. Estou vendo você nesse carro, pode assinar. É, carro incrível. Você já criou uma relação com o cliente que permite.
Olha, eu fui enganado, cara, o apartamento.
Mas isso não é enganar.
Não, eu tô brincando. Que eu comprei lá pros meus pais, a mulher fala, eu já vejo os seus pais nessa varanda aqui, olhando pra praia. Tipo, o apartamento de lado, nem era de frente que eu queria pra praia, já era de lado, mas dava pra ver um pedacinho da praia.
Ela falou, tá vendo, né?
Mas tá vendo. Ela falou, eu imagino seus pais aqui. Eu falei, eu também imagino.
Caiu! Tá vendo? Um bom vendedor.
Luciana, olha só.
Ela é corretora?
Corretora.
Cara, eu falo muito pra corretor de imóveis.
Corretor.
São ótimos, hein?
Porque
muitos, né?
Porque não é uma todos. Coisa muito... É uma decisão muito... Imagina o quanto que eu já tinha visto de imóvel antes de fechar
e,
com esse.
E é uma decisão que não é uma decisão não, de curto ficar prazo. Vai ficar décadas, anos.
Talvez, é.
É uma loucura.
E para meus pais, no caso, né? Uma coisa que eu queria é o melhor
para eles. Lógico. É. Então, tá vendo? E a corretora mandou Exato. Ver. É isso. Ela... E aí não tem uma regra. Cada um usa Exato. Um caminho... Seu estilo e tudo depende muito da circunstância, daquele momento. Essa é a arte da venda misturada com a técnica. É o fechamento. Uma vez eu estava no Shoptime, nos primeiros anos, e uma vez o diretor da época, ele me chamou assim, olha, Bottini, você está falando bem do produto, conta bem a história, e é simpático e tudo bem. Só que você está vendendo pouco, porque está faltando palavras dele. Tá. Você tem que ser mais matador. Mas aquele artilheiro que não perde o gol, é o Romário, né?
Você fica lá driblando.
É, chega de driblar, bonito, chuta pro gol.
E aí faltava o gol mesmo.
Faltava o
que
gol.
É a venda.
Exatamente. No dia seguinte, num ato de desespero, eu pensei, putz, eu tenho que criar alguma coisa que faça com que o cliente pegue o telefone e compre na hora. Eu não sabia ainda o que era call to action.
Ah, você nem sabia?
Não sabia, mas aí. Eu, num ato de puro desespero, eu olhei para a câmera, fiz isso em todos os produtos naquele dia. No final da venda, a senhora gostou desse produto? Então pega o telefone agora e compre! Compre, compre, compre! Eu fiz isso em todos. E aí começou a dar certo. Isso
e
virou
mudou
um bordão.
Mesmo?
Mudou.
Só o fato de você fazer isso.
Mano, parece uma bobagem.
É bobagem, né?
Mas
porque
é.
Só de fazer isso a pessoa fala.
Não.
Antes não tinha isso e
é
não
o comando,
vendia.
É o comando.
É o
tal,
né?
Do call to action. Porque você contar a história do produto, do fabricante,
vai,
da marca, pro cliente, é muito legal. Claro que é muito legal. Mas não faz necessariamente com que ele tome a decisão de compra, que é o que você precisa para bater a sua meta e aumentar a sua taxa de conversão. Então você tem que dar o comando. No meu caso, eu inventei isso e ficou, virou um bordão. Compre, compre, compre! E aí, eu passei
e
a...
seu chefe...
Ah, ele não gostava de nada, né?
Ah, é?
Não.
Ah, não.
Ah, botei ele, não sei. Mas como era ao vivo e eu tinha liberdade total, foda-se.
Foi,
vou
já
falar,
foi, né?
Já foi. E no dia seguinte era de novo. E deu certo, vendia. E ainda me tornava uma figura diferente.
Exato.
Famoso. Por ser vendedor.
Claro.
E aí vamos entrar na coisa do marketing pessoal.
Isso.
Também, fundamental, né? É, tem a coisa do Bottini, que é absolutamente ridículo. Mas... marca. E isso surgiu também de uma ideia completamente banal. Eu morava em São Paulo ainda, no Rio já.
Mas isso, só desculpa te interromper, eu acho que isso faz parte, você cria uma persona, né?
Sim.
Que não necessariamente é você na vida real, mas é uma parte de você exagerada
isso.
E que a pessoa te olha e fala... É o Bottini. Porque se você fizer exatamente você no dia...
É chato.
É chato. Todo mundo é chato.
Todo mundo sem graça.
Eu quando vou pro palco de comédia também, não é que aquele não sou eu, mas é uma versão minha que eu pego algumas coisas e exagero pra virar uma persona, né?
Exatamente o que eu faço.
Não é?
Exatamente.
É muito...
Quando eu tô vendendo, sou eu. Por isso não sou a falso.
Exato. Porque se for falso,
não,
se virar uma pessoa diferente, a galera sabe.
É. Ou então é um ator.
É.
Não, sou eu mesmo com algumas características
claro.
Exageradas. E aí... Bom, estava eu no prédio onde eu morava em São Paulo, hoje eu moro no Rio há muitos anos, e uma senhora que era, no início do Shoptime, era telespectadora, aliás, o Shoptime sempre teve muitos senhores e senhoras assistindo ao canal, de gente 50 a mais
Sim.
em seu público. Beleza, aí ela gostava do que ela via, né? Esse povo mais aposentado, com alguma verba para gastar.
Fica em casa.
Fica vendo TV.
É.
Não sei hoje, mas naquela época muito. Aí ela me encontrava no hall do prédio e tinha uma voz fininha. E ela sempre me perguntava sobre os produtos que ela tinha visto na noite passada.
Nossa.
Eu tinha vendido, sei lá, uma geladeira.
Sei.
Aquela geladeira é boa mesmo, seu Bottini? Falava assim. E eu... Era...
Esse personagem de sitcom,
não,
é
uma
né?
loucura. E eu... Claro que é boa, a senhora pode comprar, é sensacional. Aí no dia seguinte, uma roupa de cama. Aquele lençol é bom mesmo, Bottini? Não, a micagem eu inventei depois.
Ah, tá.
É bom aquele lençol.
É daí que veio a vozinha?
É daí. Aí num dia qualquer, ao vivo. É por isso que é bom fazer ao vivo, cara.
É.
Porque você fez, já foi.
Foi, não tem que pensar.
Não é, foi. E aí eu resolvi... Eu sempre em busca de novos bordões. Não de bordões, na verdade. Em busca de uma persona.
Exato, exato.
Que se destaque, que seja original. Eu lancei essa do nada. Fiz a objeção e eu contornei a minha objeção.
Entendi.
Então,
se alguém tivesse aquela dúvida, você...
E logicamente, sempre levanto dúvidas que as pessoas podem ter mesmo, né? Então, aí eu exagerei na micagem depois. Esse fogão esquenta muito, Bottini. Claro que esquenta. Esquenta demais. É incrível. Eu não tinha auditório, mas tinha lá 6, 7 pessoas.
A galera na hora já.
Diretor, câmera, não sei o que.
A galera riu.
Eu rio pra cacete. Eu pensei, oba, funcionou. Encontrei um troço aí. Aí comecei a fazer mais e mais e mais. E não parou nunca mais.
Mas é assim mesmo, cara, é assim. É Tem assim. Até um comediante, não sei se vocês já viram aí, que é... Não vou lembrar o nome dele, cara. É um americano, aquele americano tipo Texas mesmo, aquele bem branquinho. E ele tem esse negócio também da voz, assim. Ele tá falando uma piada. Por exemplo, ele tá contando uma piada sobre cavalo. Aí, cara, ele tá fazendo 10 minutos sobre cavalo. Aí ele fala, nessa hora. Mas não é que nessa voz, eu não vou saber a voz que ele fala. Nossa, ele está falando 10 minutos sobre cavalo. Que chato. Falei, eu vou falar mais 5, tá? Nossa, mais 5 sobre cavalo.
Cara,
é
mas
muito engraçado, cara.
Tá vendo? E a essência é a mesma.
Eu também.
Objeção.
Quando eu fazer minha mulher... E qualquer pessoa que não sou eu faço a mesma voz que fala: ah, Vilela, você vai querer isso de novo. Na primeira vez, a pessoa ri um pouco, mas depois da décima, cara. Porque, cara, a meu filho vai ter essa voz, a minha sogra vai ter essa voz.
Claro.
Os caras acham muito engraçado. Vira marca, né?
E se identifica com todo mundo.
Meu filho, cara. O dia que ele veio aqui. Você viu que eu fui embora um dia e falei assim: tchau, Lene. Cara, ele fica falando: fala, pai. Eu falo: tchau, Lene. Ele morre da risada. Mas é muito legal isso. E você descobriu isso cedo ou foi o demônio?
Foi nos primeiros anos.
Ah, já foi rapidinho.
Nos 3, 4 primeiros anos. Pra quem ficou 25, 3, 4, tá no começo ainda, né?
Exato, né?
E aí usei muito. E isso aí acabou me abrindo um super mercado de palestras e campanhas e cacete a 4. E aí, como eu te falei, sempre trabalhei muito. Eu trabalho muito há muito tempo e adoro.
De neurolinguística, você ia falar alguma coisa? De algumas palavras, você acha?
Eu acho que as palavras que você fala, elas induzem uma atitude positiva ou negativa. Simples. Quando eu falo incrível, esse produto é incrível! Aí junta o sorriso, junta o entusiasmo e junta o vocabulário.
Tem a ver com o tom também?
Tem a ver muito com o tom. Você falar, esse produto é incrível. É broxa, né?
Entendi.
Esse produto é incrível! Eu quero essa jujuba incrível. Mas tem que soar convincente, né? Não pode ser fake.
Falar, eu brochei!
Pronto! Não a mulher vai falar,
então tá bom, tranquilo.
Ótimo, eu vim
você
só pra
falar
isso.
Assim, nossa, eu brochei, não, eu brochei!
Você brochou, mano! Eu brochei! É a primeira vez em 200 anos, mas eu brochei.
Aí você vai pro positivo. Eu brochei, mas olha só o que a gente pode fazer. A gente pode pegar um filme, assistir Netflix, pode pegar...
Pronto! É isso.
Já tô aprendendo aí. Tá vendo, ô Paquito? Brochou, já sabe o que fazer, né?
Vou meter essa.
Não, mas nessa idade o cara não brocha.
Não, nessa idade, velho, porra.
Isso aí, encontra um buraco na parede, já tá lá.
Manda aí, Lene, qual é a dúvida do pessoal aí?
É o seguinte, o Carlos tá perguntando aqui qual que foi o produto mais frajuto que você já vendeu.
Ai, cara, no começo tinha muitos, viu? Já comentei um aqui, que era o sugador de insetos.
Ah, eu pensei que você inventou.
Não!
Existia isso?
Era tão bizarro que parece inventado, não. Existia.
Sugador de insetos.
Era um tubo, fazia pressão, puxava um negócio, fazia pressão e tudo que tava embaixo, inclusive o inseto, ficava preso no vasilhame. Imagina vender um troço desse, que coisa horrível. Tinha uma luminária e tinha uma bolha que subia e descia.
Ah, lava lamp, não era?
Eu não sei o nome
disso. Lava lamp, eu tinha um negócio desse, né?
Mas tudo bem, você olha.
Esquentava, né?
Esquentava. Aí você olha isso numa loja de decoração.
É tipo lindo,
mas e pra falar 5 minutos disso?
Putz!
Caceta!
Tinha como lá. Você vai vender um negócio?
Máquina, isso hoje tem no Spotify direto, mas na época era novidade. Máquina que reproduz sons naturais. Para você que não está dormindo bem. Sônia Botelho. Então eu quero o som de uma tempestade. Ou eu quero um som de nevasca no Himalaia.
Floresta com pássaros.
E aí vai.
Tinha isso,
tinha que ficar falando. Olha, agora vamos ouvir esse. Eu punha lá, ficava 20 segundos.
Cara,
no som de montanha, perto do microfone. Tá ouvindo? O diretor está ouvindo? O diretor já dormiu. Então, que mais?
Nossa,
cara. Um videogame. Teve uma época, isso faz muito tempo, né? E era um videogame Xing Ling daquele bravo, chamava Gunboy, que na verdade era uma imitação chinesa para o Game Boy. Era o Game Boy,
Game
não é?
Boy. Game Gun Boy. Boy.
Era o Gunboy. E era um videogame muito, muito mequetrefe, que ligava direto na TV e parecia aqueles jogos, aquela resolução linda.
Nossa!
Ah, só jogo velho. E eu falava, e tinha mesmo, 1.500 jogos no Gunboy, mas... O jogo em si era uma bobagem, era muito baratinho, mas aí entra a apresentação do produto. Eu ligava na TV e ficava lá 10 minutos jogando, sacaneando todo mundo, e a mim, inclusive, fazendo a vozinha, narrando o jogo.
E era muito jogo, né? Tudo bem que eram ruins, mas eram muito jogo.
Muitos jogos, um pior que o outro, mas eram 1.500.
Eu tava de todos, não dava um.
E aí a molecada amava, porque o Shoptime também, além dos senhores e senhoras...
Ah, pegava a molecada
sempre
também.
Teve muita molecada vendo o Shoptime. Até hoje eu encontro gente de 30, 40...
Que te assistia.
Que me assistia, Bottini, eu passei a minha infância te vendo. Um deles é o Danilo Gentili.
Sério,
quando
Danilo?
Eu fui no programa dele, a primeira coisa que ele falou: pô, Bottini, eu te via lá em Santo André.
É.
Da Parabólica, não tinha dinheiro pra comprar nada. Mas eu ficava vendo, meu pai. Pô, que legal,
Danilo,
né?
Amigão, cara. Gente,
não, ele é demais, incrível, um cara incrível.
Eu sabia que ele assistia, então ele
E aí, os pais compravam. E houve uma época em que esse produto, baratinho,
sei,
mas muito desejado pelas crianças daquele momento, vendia. Era o primeiro lugar. Foi durante um bom período o primeiro lugar.
Gamboy.
E o diretor odiava que ele fosse o primeiro lugar. Por quê? Porque era um produto com uma margem baixa, valor baixo. Então vendia muito, mas o faturamento não era tão grande.
Entendi.
Claro que a ideia principal é trazer mais dinheiro com a maior margem possível.
Exato.
Lógico. Mas como vai lutar contra algo que, no mínimo, traz audiência?
É.
Deixa a gente presa lá. Aí entra o Gamboy. Aí vende o Gamboy, daqui a pouco vende uma geladeira. Exato. E o pai que tá vendo o Gamboy acaba: oh, essa geladeira também é boa. Então é isso, tem que ter audiência. Uma loja tem que ter gente. Loja boa, qual é a loja boa? A loja cheia.
Exato.
Loja cheia. Com uma vitrine
que
bonita.
Que tá muita gente lá, porque deve estar.
Restaurante bom, qual é? O cheio. Eu só vou naquele. Aquele, um tá cheio. O outro tá vazio, eu vou no cheio.
Exato.
Sei lá o que vende, mas eu quero ver.
Pode crer. Manda aí, Lênis.
É, uma outra pergunta aqui da Paula é: qual o produto que você vendia?
Não é a Paula. Paula Tejano.
Paula Tejano.
Que às vezes você cai nessa, hein? Já entrou umas duas, três vezes nessa. Ele,
de novo, não. Isso já tá velho, hein?
Não, ele caiu numa que a gente nunca tinha escutado.
Foi a Paula Ambuzado.
Como que é?
Paula Ambuzado. Aí você vai ler.
Paula.
E pior que foi Fogo Amigo, hein?
É, Fogo Amigo. Foi de amigo. Amigo nosso que entrou no chat pra sacanear ele, cara.
Agora, o melhor é: o sujeito não tem porra nenhuma pra fazer.
Não, total.
Fica inventando. Paula. Tejando.
Qual que é aquele? Ah, o Mecânica Power Guido.
Power Guido. Tem o Simas Turbo também, né?
Simas Turbo, né? Não, mas o Power Guido, porque o cara ainda vai. Mecânica Power, né? Parece. É. Power Guido.
Isso é bom, hein?
É muito bom.
Quem ama isso na minha casa, evidentemente, é meu filho, Daniel. Ele sempre tem uma dessa. Vou mandar essa. A Mecânica do Pau Erguido.
Não, eu vi... Tem uma compilação no YouTube, eu não sei qual, mas coloquem só dessas coisas, cara.
É melhor.
É, cara, os caras têm um vocabulário.
É demais, é muito bom.
Tem um cara que fica assim: não tô fazendo nada na minha vida, vou criar uns
criatividade
nomes,
pro mal, né?
Pro mal.
Pra inutilidade.
Exato.
Então, fala. A Paula, que não é a Ambuzado nem a Paula Tejano, ela tá perguntando o seguinte: se tem algum produto que você vendia, mas você queria ter, assim.
Há muitos. Um monte. Olha, cara, nos primeiros anos, isso também era um fator atraente demais do Shoptime, que era nós, o fato de nós lançarmos muitos produtos. Eu fui o primeiro cara a vender uma câmera fotográfica digital.
Porra, lembra no começo?
Nossa, eu fiquei louco. Câmera fotográfica digital.
Não tem que revelar.
Não tem filme. Você vê a foto na hora, pode apagar. Cara, aquilo eu queria ter. Uma outra coisa que eu...
E era caro na época.
Era caríssimo. Outra coisa que eu queria muito ter, um home theater. Quando eu comecei a vender, ainda não era uma coisa comum. Hoje todo mundo pode ter.
É.
Mas não. Nossa, o som sai daqui, dali, 6 canais. Que coisa incrível. Eu ficava louco com aquilo. Uma outra coisa que eu queria ter, e nem existe mais, mas é Laserdisc. Você lembra disso?
Laserdisc?
Isso é
velho, era grandão?
Hein? Grandão, que tinha show, imagem.
Cara, quase ninguém teve isso.
É,
ninguém.
Mas a gente vendia. Tinha um aparelho e vendia discos ainda. Show da Celine Dion, puta. Eu vou comprar esse aparelho pra ver a Celine Dion. Aí também... Aí também tá difícil.
Aí você me quebra, né?
É. Não tem um show do Led Zeppelin? É. Não, Bottini. Só tem da Xadê Adu e da Celine Dion. Ai, caceta.
Pode crer. Mano, eu lembro desses discos enormes, cara.
Não, então, isso eu queria
e
ter.
E era caríssimo, né?
Cara, zezésimo. Um produto que eu mais quis ter, e eu vendi muito tempo, carro. toda loja de carro que eu ia. Cara, um que lá carro que... incrível! Eu já ficava lá papeando com o gerente. Ó, eu consigo um desconto nesse carro? Como é que eu posso pagar? Eu realmente, eu geralmente não comprava, mas eu ficava sonhando com aquele carrão. Isso eu queria muito.
E aí você falava realmente com
falava
vontade,
com
né?
vontade. É. Nossa, é. E sempre que eu vendo um produto no Shoptime, sempre que eu vendia, e hoje também, produto da Apple. Eu sou muito fã.
Você chegou
né?
a vender também da Apple?
No Shoptime. Assim também? É, mas não era comum. Não era comum.
Eu não sabia que eles usavam Shoptime para
vender. É, mas era, foi pouco, foi
tipo
pouco.
Tipo que computador?
Mac, vendia Mac e iPhone.
iPhone.
Também. É, aí na hora do iPhone, tem isso, tem aquilo, navega assim, navega assado, é incrível.
Sabe, e você já sabia porque...
Sabe tudo e já sabe que, porra, funciona de verdade.
É, total.
É, mas isso é bom, né? Quer dizer, se eu tô querendo comprar é porque o negócio é bom mesmo, né?
O Anthony tá perguntando o seguinte, se teve alguma vez que você chegou com certeza que ia vender e não fechou a venda.
Ah, Paulo? Não.
Anthony. Esse é o Anthony.
Anthony, direto. É. Isso é muito comum. Isso eu vou vender. Isso vai bombar. E o contrário também. Gamboy. Peguei aquele troço na mão e pensei...
Nunca que eu vou vender.
Essa porcaria não vai vender um.
Sucesso vendeu, de venda.
Vendeu horrores.
Então, mas como lidar com a frustração de uma coisa que você tem certeza que vai vender e não vende? Porque o mais difícil é a frustração, né?
É, mas bicho, a gente tem que aprender a lidar com frustrações na vida toda. É. Em qualquer situação. É difícil, mas é importante. Total. É fundamental. Ou então, campanhas, ou então programas. Ah, ele vai me contratar, já tá no papo. Isso já é, ele gostou de mim. Botei nele, não deu, hein? Puta.
Pilotos, né?
Pilotos. Ó, oh, vamos gravar um piloto novo, um programa de música incrível. Aí você vai naquela, nossa, vai dar, mas não dá. Isso é comum, né? Agora, e aquela coisa que você não deu nada, não apostou nada, de repente, ó, vamos fazer, hein? Caraca, que bom. É da vida.
O
negócio é saber lidar, na minha opinião, com o que é ruim e com o que é bom. Não se deslumbrar com o que é incrível.
Não se deslumbrar
nunca.
Também, né?
É, claro que não.
E eu ia dar o exemplo do Paquito, né? Às vezes você não dá nada e aí não é nada mesmo, né? Tá. Toma essa, achou que ia elogiar agora, hein?
Frustrou.
Você pede pra eu te elogiar, né? Você pede pra
eu
te elogiar.
Não, mas eu já sei, eu já sei que é falso,
então
nem
beleza.
Quero.
É.
Manda aí, Olê.
E o Luiz tá pedindo pra você contar como é que você cria os bordões, assim, como é que surgiram os bordões.
Você falou que alguns Luiz, foram da necessidade, né?
É, alguns foram do dia a dia. Eu sempre me baseio em bobagens, né? Sempre coisas muito pequenas. E eu acho que isso aí é uma coisa de uma coisa importante, ser observador. O vendedor tem que ser observador. Então, você, de uma bobagem, você tira algo incrível. Mas muita gente faz isso, né?
É.
Quer dizer, quem tem essa vontade. Por exemplo, a voz fininha. Botei ele. Peguei da velhinha lá do elevador. Compre. Da necessidade. Quando eu vou falar para vendedor, eu mudo para vender. Qual é o nosso lema? 500 vendedores, 1000 vendedores.
Falando
atenção,
todo mundo.
Qual é o nosso lema a partir de hoje aqui na empresa tal? Vender tudo. É uma beleza, fica muito bom.
Entendi.
E sabe que essa coisa de falar três vezes, eu nunca imaginei, mas depois eu li um estudo que qualquer termo, palavra, qualquer coisa repetida três vezes, não duas, nem quatro, três vezes, causa um efeito multiplicador mais forte, mais potente.
A não ser que seja a loira do banheiro, né?
Não, aí por favor, né?
Que aí você fala três vezes na frente do...
É verdade!
Não é? Você dá descarga, né? Não sei o quê, não tem um negócio desse? Mas tem esse lance de três vezes ter uma coisa,
cara,
positiva?
Tem, eu li um artigo, eu não lembro, era alguma coisa naturalmente sobre marketing, neuromarketing.
Ah, tá, neuromarketing.
Isso. Então, três vezes qualquer comando.
Entendi.
Serve para comando, né?
Tá.
Compre! As pessoas recebem um impacto maior.
Entendi.
Então, e a mesma coisa,
faz sentido vender,
ou então venda. Entendi. Faz sentido, né?
Faz sentido.
Porque de fato funciona.
É, exato.
E o Henrique tá pedindo para ele exemplificar uma venda de um produto inútil, assim. Eu ia sugerir para ele vender o Paquito.
É, tenta vender um Paquito, que é uma coisa mais difícil do mundo. Ó, bigode, 21 anos, tem uma banda de progressivo.
É, não tem mais.
Não, mas
tem
digamos, você tem uma banda de rock progressivo hoje em dia. Então é um produto difícil de vender. Essa é a sua câmera.
Atenção, você que chegou agora, eu, Bottini, tenho oferta boa. Qual é a oferta, Bottini? Prepare-se, porque vem agora. Esse é o teaser, tá? Esse é o momento do teaser. É importante você prender a audiência. Mesmo que o produto for uma bosta, Bottini, sim, não interessa. Prende a audiência. Cria aquele momento inicial. Opa, A cabeça na frente da câmera.
É, aqui, ó.
Vai.
Aqui, ó.
Então, atenção. Vai. Você está precisando de um ajudante na sua casa. Sem um empregado? Sim, Botini. Então, eu vou te apresentar agora este sujeito. Close nele, close nele. Vejam, ele passa o dia inteiro sorrindo. Ele tem bigodinho, já vai com bigodinho. Olha só, cabelinho loiro. E esse brinco, Botini? Ele usa esse brinco pendurado, coisa linda. E mais, hein? Atenção, reparem no corpo dele. Ele é magrinho, portanto, não dá prejuízo, não come nada. Então você pode comprar agora. Quanto eu pago, Botini? Na verdade, o pessoal aqui é que está pagando, pagando, pagando pra você levar. Leva pra casa.
Valeu, obrigado. Tá vendido aí.
Tá vendido. Dole tá uma, vendido. Dole duas, já era.
Faltou aquela musiquinha. Organizações Tabajara.
É, ah, gente, é. Boa.
É, então você vê, aqueles comerciais eram tão ruins, né, do
que prendia atenção.
Prendia atenção, né, do... E não é só isso.
Ele ainda tem muito mais.
É, a vaca Ginso.
Mas sabe que o Caceta, eles imitavam Shoptime muitas vezes.
É?
E eu especialmente, claro, né, o mais caricato.
Quem que te fazia lá, você lembra?
Ah, vários, muitos, eram vários. Se você quer comprar agora, eu vou dar oferta. Fala, Botini! E fazia sempre essa vozinha.
Eles faziam?
Faziam.
Cara,
o Adnet na MTV fez várias vezes também. Adnini, Adnini. Vários. É muito bom, cara.
Acho que é legal,
bom.
Hein? Virar referência e ser imitado é uma coisa que...
Eu sempre achei também. Nunca.
Não,
nunca
entendi. Fica chateado.
Cê
se
tá
você
louco?
Tá sendo imitado, é porque você é referência, né?
E, claro, é porque você significa algo.
Exato.
É lógico, eu sempre gostei, sempre gosto. Acho incrível.
Boa.
Aqui foi.
Foi. Pô, Botini, obrigado demais pelo papo, cara, mas você não está livre. O que vai ter agora? As três perguntas finais. E como é que eu respondo isso? Calma, 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 que eu vou explicar. Os caras riem, né? É o seguinte, eu sempre faço para os convidados as três perguntas finais, agradecer muito a sua presença, cara, aprendemos pra caramba, foi super divertido. E a gente tá falando da sua história de vida, da sua carreira, e olhando para trás, Botini, qual foi o momento mais difícil dela?
Ou da sua vida, mais ou da carreira? Mais difícil da carreira... Cara, já lembrei. Teve vários, né? A gente passa por muita dificuldade. É normal, a gente aprende mais na dificuldade, né?
É.
Bom, houve uma vez. Vamos voltar no tempo, né? Olha, vou voltar muito no tempo. Paquito não estava nem no plano da mãe e do pai. Acho que nem você. 98. 1998. Beleza. Estava no Shoptime, eu, vendendo CDs. Feliz e alegre, quando veio uma proposta muito sedutora do Baú da Felicidade.
Ah.
E eu fui lá, gravei a primeira campanha. Foi um mega sucesso. Vendeu, vendeu, vendeu. Aí o Baú, aliás, que povo legal. Aliás, todo mundo no SBT, em geral, é bacana. É, e no Baú não era diferente. Povo simpático, recebia bem, era legal, era bom sempre, de negociar.
Sempre todo mundo que vem do SBT aqui fala disso, né?
É porque é legal mesmo. É legal. Então, aí, Botini, gostamos muito, vamos fazer um contrato de um ano. Beleza, assinei o contrato. De repente, veio o outro lado. Pegar no meu pé. O Shoptime, na época, era da Globo.
Putz, é verdade.
E aí a Globosat cismou que eu... Não era global,
mas
nunca fui.
Mas a cara sua estava associada
a... um canal da Globo. E eu não poderia estar ao mesmo tempo no SBT. Poucos anos depois, isso caiu por terra completamente, né? Mas naquele momento, foi uma... Aquilo lá eu vivi alguns meses de aflição, de agonia. Porque eu tinha que escolher. Eu não queria escolher nada, eu queria fazer os dois. Porque não concorriam entre si, nada. Eu achava uma bobagem gigantesca.
Não deixaram você fazer?
Não deixaram. E aí eu fiquei meio vai, não vai. O pessoal do Baú tão legal e me pagando bem. Mas o Shoptime eu gostava muito de fazer aquilo, estava no meu sangue. Eu fiquei um mês fora do ar. Vai ficar um mês para... Me deixa pensar. Porque isso aí é uma decisão que vai, né, encaminhar minha carreira. Para cá ou para lá, sei lá. Aí pensei. Fiquei no Shoptime. Fiquei 25 anos, falei, Baú, desculpa.
Mas parte de você fica pensando, e se, né?
Sempre.
Não é louco, né?
Muitos
anos. Sua vida ia pra outro lugar, não dá pra saber, né?
Não dá. É melhor não ficar pensando no e se. Esquece o e se. Segue e vai com alegria. Eu não me arrependo, tô bem feliz, tá tudo certo.
Exato. E você tomou a decisão com as informações que você tinha na época também. Vai saber o que ia acontecer.
Lógico, exatamente.
O contrato com o Baú podia demorar também, podia acabar logo.
Podia acabar. Eu também nutria a esperança de, pô, vai que eu consigo um programa no SBT, mas podia nunca se concretizar. Não tinha, aliás, eu não tinha nenhuma indicação que fosse acontecer.
Exato.
Então, não, vamos ficar no Shoptime, tá aqui, tô bem, o chefe é um chato, mas pelo menos estamos felizes. Eu me divirto. Exato. E pronto. E deu certo.
Tá tudo a segunda bem. Pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, Botinho, mas vai demorar
sério?
Muito tempo.
Não, não.
Vendedor não pode.
Não morrem, né?
Não morrem. Mas quem voltar nesse programa daqui a 297 anos, porque esse vídeo vai ficar pra sempre na internet, pode querer saber quais seriam suas últimas palavras, sua frase de lápide, seu epitáfio.
Seja feliz, seja alegre, ame o que você faz e faça venda. Vender, vender, vender. Esse é o epitáfio de Bottini.
Maravilhoso, maravilhoso.
Ah, e no final tem que ter um epitáfio. Ah, tá bom, eu vou vender, Bottini. Não morre, Bottini. Tá bom, não vou morrer, não vou morrer.
Eu volto, então.
Eu volto do além, pronto.
Mas vai puxar minha perna, Bottini.
Vou puxar tudo. A não ser que você compre, compre, compre.
E a terceira
tem
pergunta.
Mais uma
tem
ainda.
Mais uma.
Pô, isso é difícil, cara.
É a dúvida. Se você tem uma dúvida na vida, um questionamento.
Vixe, Maria.
Uma coisa que você às vezes pensa, se vê pensando ou já pensou na vida.
Uma dúvida? É. Cara, eu não tenho dúvidas existenciais. Eu não tenho. Minha
pode
mulher.
Ser uma pequena,
Uma pequena? Minha mulher é psicóloga.
Tá.
Aí a gente fala muito sobre os pacientes dela e o que ela fala e o que ela encara. E eu penso, caceta, tem gente muito problemática. Sim. Mesmo, né? A cabeça do ser humano é uma loucura mesmo. Eu não tenho nada disso. Não tenho
você,
questões.
Você
não
sei, eu sou resolvido muito, total.
Não sei se isso é bom ou ruim. Talvez eu seja muito frio, mas eu não tenho dúvidas. Mas tudo bem, vai, peraí. Uma dúvida.
É.
Sobre...
Palmeiras.
Palmeiras? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu torço para o melhor
será
time.
Será que ele vai ganhar o Mundial esse ano? Pode ser uma essa dúvida. Essa... Não é?
Ó, por 2 anos a gente chegou perto.
A primeira foi mais longe, a última foi perto.
Foi bem perto.
Se a última foi quarto, a segunda vocês ficaram em segundo, na próxima...
Mas só pode ser primeiro.
Mas vai mudar já nessa a forma de disputa?
Não, eu acho que nessa ainda não.
Porque vai virar uma... Cara, vai ficar difícil agora. Vai ser tipo uma Copa do Mundo. Não sei quantos... Aí esquece.
É verdade. Agora, São Paulino e Corintiano, que vem e fala, Palmeiras não tem mundial. Aí eu sempre falo, e claro que não vale nada para eles. Mas eu acho que esse argumento tem fundamento. São Paulo ganhou e ganhou brilhantemente. É. Beleza. Mas, quando São Paulo jogou contra o Milan e contra o Barcelona não era o Barcelona que virou depois, nem o Milan. Eram dois times muito bons, mas equivalentes.
Ah, sim, sim.
E o Corinthians ganhou do Chelsea mais ou menos nessa condição também. Tanto que foi um jogo não
parelho,
foi um jogo parelho e tal. Mas agora, o Corinthians ganhou
10
anos atrás.
E tá cada vez aumentando essa distância, né?
Pelo amor de Deus, olha o investimento que os caras têm. O jogo Palmeiras e Chelsea foi 2-1, né? Pô, o Chelsea dominou o jogo, evidentemente, porque tem um time, não é dos melhores da Europa, embora tenha sido campeão da Champions no ano passado, mas não é um time lindo de ver jogar.
Do outro ano, ele ia jogar com quem se fosse pra final?
Era o...
Você lembra?
Bayern.
Bayern?
Era o Bayern.
Nossa, tava voando esse
voando.
Time.
Ia tomar uma porrada violenta. É. Tá difícil ganhar hoje em dia desses times europeus.
Mas o Bottini... Palmeiras tem Mundial!
Palmeiras tem Mundial, Bottini! Ainda não. Mas nós vamos dar um jeito, nós vamos comprar um. Não tem problema.
Obrigado demais, que papo maravilhoso. Obrigado, Lene. Obrigado mais ou menos aí. Já vendemos ou não? Apareceu aí na tela alguém querendo comprar?
Tem um leilão, hein?
Leilão.
Não, já tinha aparecido antes, né?
Então vamos fazer o seguinte, nos comentários, se você quer comprar o Paquito, ofereça alguma coisa. Coloca venda do Paquito, 2 pontos, e o que você oferece? Pode ser dinheiro,
pode ser na permuta.
PlayStation 5.
Boa, permuta.
Permuta. Cinco, então coloque nos comentários o que você pagaria para ter o Paquito na sua casa. Valeu.
Boa, Vilela.
Até mais, gente.
Abraço.
Valeu, abraço.